E começamos, como sempre, pela aprovação da proposta de ordem do dia. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Aprovação da ata da reunião anterior, no dia 23 de março. Ata número 85. Há alguma proposta de alteração à ata? Não sendo o caso, está, vamos votar. Os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. Há uma visita da Comissão para a Alimentação, Agricultura e Proteção dos Consumidores do Parlamento Federal Alemão a Portugal nos dias 4 e 5 de maio. E manifestou o ensejo de se encontrar com representantes do Parlamento Português. E, portanto, é comunicar às senhoras e aos senhores deputados este ensejo manifestado. Centro de Estudos de Economia Pública e Social. Este Centro de Estudos pretende organizar uma conferência, eventualmente a 4 de maio, sobre o enquadramento legislativo da economia social, tendo solicitado o apoio institucional do Parlamento Português, que eventualmente poderia ser assumido pela 6ª Comissão, caso considere oportuno. Sugiro que este ponto passe para a próxima reunião para ser analisado em detalhe. Estão de acordo, Sr. Deputado? Foram distribuídos vários relatórios de audições, designadamente do Grupo de Trabalho da Regulação da Concorrência e Defesa do Consumidor, que fez uma audição à Associação Portuguesa de Consumidores e Utilização de Produtos e Serviços Financeiros, do Grupo de Trabalho do Turismo, da audição ao Turismo de Portugal e da audição aos Planos Operacionais da Madeira pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. No ponto 3, alguma questão que queiram colocar ao Presidente? Não. Nesse caso, passaríamos para o ponto 5. Trata-se da apresentação e votação do parecer do Projeto de Lei nº 561, da iniciativa de todos os grupos parlamentares, friso, da iniciativa de todos os grupos parlamentares, relativamente à fatura elétrica. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, mas ele não está cá. O Sr. Deputado Telmo Correia não quer apresentar.
O relatório é, de facto, da autoria do deputado João Almeida. A única coisa que eu posso dizer em relação a ele, não sendo o autor, é de que, dada a urgência da matéria, dada a vontade que havia da Comissão de um projeto que teve na fase inicial como relator o Sr. Presidente e que depois foi participado por todos os grupos, o relatório é tão sucinto quanto possível. Era difícil, de resto, estar a fazer um relatório mais elaborado do que aquele que aqui está feito. Enfim, tem os considerandos, a fundamentação, pouco mais. O relator dispensou opinião e, portanto, temos só a conclusão no parecer e, portanto, não há muito mais a dizer. Eu creio que é suficientemente sucinto e expressivo para falar por si.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu considero que há mais a dizer, que é felicitarmos o CDS. Eu quero felicitar o Sr. Vice-Presidente da Comissão e o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado João Almeida, porque elaboraram este parecer em tempo oportuno para que o Parlamento ainda possa, caso queira, vir a aprovar esta iniciativa. Está em discussão, Sr. Deputado Hortêncio Martins?
Faço minhas das suas palavras, se me permite, Sr. Presidente, porque realmente também acho que a celeridade nestas coisas e na atualidade política também é importante para mostrar alguma eficácia. Obrigada.
Não só não me importo, como tenho muito gosto de ser a deputada Hortêncio Martins. Nesse caso, vamos votar o parecer da autoria do nosso colega, o Sr. Deputado João Almeida. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. E vai ser remetido de imediato para o gabinete do Sr. Presidente para poder ser agendado e votado. E faríamos as votações todas, se estivessem de acordo, a votação na generalidade, a votação na especialidade e a votação final global deste diploma, de modo a que os portugueses possam ter uma fatura com total transparência em relação aos custos de interesse económico geral. Ponto número 6, trata-se do projeto de resolução 469, que institui o Dia da Produção Nacional. Trata-se de uma iniciativa do PS. O PS quer apresentar agora ou deixa para depois, a seguir à audição do Sr. Ministro? Relativamente ao ponto 7, projeto de resolução 448 do PCP sobre o protocolo do esgotamento, apreciação de informação resultante da discussão. Há alguma oposição quanto à informação que foi feita? Mas julgo que ela está muito objetiva, portanto podemos remeter para plenário. Sr. Deputado Cristina Lopes está de acordo, não é? Ponto número 8, resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes em complementar no setor dos combustíveis em Portugal. Trata-se da apreciação e votação da redação final. Para o nosso ponto 8, há aqui umas recomendações, mas que não têm... Viram as recomendações? São duas, uma no... São... É pura logística, portanto, não tem nada. Podemos dar o nosso consenso? Assim faremos. Ponto número 9, resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo Português a adoção de medidas na área da regulação do setor elétrico português. Trata-se de apreciação e votação também da redação final. Trata-se também de pura logística, daquilo que eu tenho. Portanto, há aqui uma renumeração resultante da não aprovação de algumas alíneas. Podemos adotar este texto? Sim, faremos. O mesmo para a resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a criação de um regime que imponha ao mercado de combustíveis rodoviários uma maior diversificação na oferta, bem como a divulgação da respectiva estrutura de preços. Apreciação também e votação da redação final. A proposta que é feita é também de mera logística, a menos que os senhores deputados tenham outra interpretação. Não sendo o caso, podemos também adotá-la como consenso. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Ponto número 11, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê, aos ambos, o Económico, Social e das Regiões, uma Europa eficiente em termos de recursos e iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020. Trata-se da apreciação e votação das conclusões de parecer. O Sr. Deputado Agostinho Lopes é o relator, a quem eu dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu deveria começar por dizer, numa questão prévia, que eu tenho sérias dúvidas que a Assembleia, sem que haja algum sobressalto relativamente à forma como os órgãos da União Europeia e a União Europeia, e em particular algumas potências da União Europeia, têm tratado o nosso país, que a Assembleia da República continue, digamos assim, rotineiramente a fazer pareceres sobre documentos da União Europeia. Nós consideramos absolutamente inaudito que dirigentes de Estados-membros, por exemplo, se atrevam a pôr em causa e quase que a ameaçar face a decisões soberanas deste órgão de soberania que se chama a Assembleia da República, como aconteceu relativamente às propostas que rejeitaram o chamado PEC 4. Portanto, consideramos isto absolutamente inaceitável e, como tal, acho que a Assembleia da República deveria proceder. Mas como nós estamos na situação política que é que está, eu julgo que acabei por redigir aí um conjunto de questões que constituem, no fundamental, as nossas ideias e avaliações destas comunicações. Esta insere-se num conjunto de outras comunicações, aliás, uma que está a seguir, que tem um parecer do deputado Telmo Correia, inseridas na estratégia dita 2020. Nós temos uma opinião muito negativa de todo este processo, e temo-la porque, independentemente dos objetivos que vão sendo enunciados, objetivos às vezes absolutamente consensuais, como neste caso se refere um crescimento inclusivo, sustentável, etc., depois os instrumentos e as orientações políticas que concretizam estes objetivos acabam por produzir exatamente o contrário, na nossa opinião. E, portanto, temos objeções, digamos assim, às considerações e avaliações que são feitas relativamente a um problema real, como é que num quadro de gestão difícil mundializada de matérias-primas e, sobretudo, matérias agroalimentares escassas, algumas delas em vias de esgotamento, ou já sujeitas a patamares de esgotamento, como o caso do petróleo. Portanto, este é um problema real, mas não com os instrumentos, as orientações e as políticas que a isso presidem. Nesse sentido, quer o parecer, quer a conclusão que eu proponho, são coerentes com esta avaliação e nada mais tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação o Sr. Deputado José Ribeiro. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de me pronunciar sobre esta proposta de parecer do deputado Agostinho Lopes, dizendo em primeiro lugar o seguinte. Parece-me que o deputado Agostinho Lopes tenha usado uma lente para analisar esta comunicação. Isto é uma iniciativa não legislativa. Tenha usado uma lente, como eu dizia, um pouco distorcedora exatamente do que é esta comunicação. Eu debrucei-me com muita atenção quando li o parecer do Sr. Deputado Agostinho Lopes, porque não compreendi as conclusões. Este é um documento importante. É um documento importante que traz um assunto que não é novo, tem a ver com a gestão dos recursos, com a forma como nós usamos determinado tipo de recursos. Como eu dizia, não é um assunto novo, mas é hoje um assunto premente, porque, obviamente, nós estamos confrontados com os limites, hoje mais do que há 10, 20, 30 anos. E, portanto, faz todo o sentido quando não se questiona e quando se assume que as questões da sustentabilidade são questões de fundo, nós discutirmos também esta questão do uso eficiente dos recursos. E tanto mais que, se nós nos debruçarmos nos anexos 1 e 2, o anexo 2 é uma tentativa de modelização por parte da União, não é mais do que isso, construindo ou propondo um conjunto de parâmetros, desde o crescimento do PIB, às políticas, os preços de importação de combustíveis fósseis, uma série de parâmetros e com cenários. É tão simplesmente isso. E no anexo 1, nós estamos aqui a falar da elencagem de um conjunto de iniciativas para este ano que tem exatamente a ver com políticas da União para estas temáticas, desde o Plano Europeu de Eficiência Energética, o Livro Branco sobre o Futuro da Política de Transportes, a comunicação sobre a estratégia e a política da biodiversidade, etc, etc, etc. Portanto, nós, lendo o parecer do deputado Agostinho Lopes, não nos sentimos confortáveis com as conclusões. O parecer, bom, diz que regista, mas as conclusões não podemos aceitar. Se o Sr. Deputado Agostinho Lopes estiver disponível para alterá-las, o Partido Socialista, já tive a oportunidade de falar com a minha coordenadora, estará disponível para viabilizar. Se não as alterar, nós naturalmente temos muitas dificuldades em votar favoravelmente este parecer. Porque me parece que, e com isto termino, Sr. Presidente, eu já percebi a pressa, a crise não justifica, a crise que nós estamos a atravessar, quer dizer, não justifica esta caça às bruxas, quase como uma tentativa de dizer, estão a ver, falhou a União, falhou o processo de construção da União. Não tem nada a ver. Esta comunicação é exatamente um bom passo. É um tema que nós devemos refletir, não é para daqui inferirmos que estão em causa ou está em causa a soberania na gestão dos nossos recursos. Porque em nenhum momento, eu peço desculpa, Sr. Presidente, em nenhum momento nesta comissão se percebe isso. Portanto, da leitura que fiz, com o máximo de seriedade, e era o que eu gostava de dizer, e a proposta que faço ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Se não aceitar, o PS vota contra. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Ribeiro, muito obrigado. O Sr. Ministro chegou, é a hora marcada, portanto interrompemos aqui este ponto da discussão, retomaremos no final da audiência, dando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva. Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, dando as boas-vindas ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Secretário de Estado da Energia. Esta audição é requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que tem o direito de a abrir e de explicar também, com certeza, os objetivos da mesma. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso pedido de audição é conhecido, o problema dos preços dos combustíveis e os lucros da Galp, e numa segunda grande questão, o problema das alterações em curso na estrutura acionista da Galp. Sr. Ministro, apesar da situação que é conhecida, da situação de missionário do Governo, nós julgamos que, apesar de tudo, teria interesse esta abordagem, sendo um problema que continua a preocupar o país e os portugueses, e particularmente porque é um problema a que, inevitavelmente, qualquer que seja a solução governativa futura, vai ter que olhar com grande atenção para este problema. A situação é conhecida do ponto de vista dos preços, dos preços mais elevados da Europa, antes e depois de impostos. Se os traduzirmos em paridade de poder de compra, a situação agrava-se significativamente. Não precisam das paridades de poder de compra para já serem maiores, mas se as colocarmos aí, a situação agrava-se naturalmente. É uma evidência que a situação, a par da evolução dos preços praticados pelas petrolíferas, tivemos ainda o problema do aumento do IVA no último Orçamento de Estado, que certamente agudizou este problema, também o problema do fim dos subsídios ao biodiesel, da incorporação do biodiesel. Mas depois há outras situações que não têm propriamente esta justificação, o caso do gás de garrafa, o gás que continua a ser consumido por inúmeras famílias neste país, algumas de baixos recursos e em zonas do interior e zonas rurais, que teve só em 2010 teve um aumento de cerca de 30%. É conhecida as opiniões que vão sendo colocadas relativamente particularmente aos combustíveis líquidos. Fala-se menos depois do fuel óleo, deste gás propano e outros, e o próprio GPL, e fala-se que isto é o resultado de uma colusão tácita das três principais petrolíferas. Como é sabido, esta opinião não é partilhada pela Autoridade da Concorrência Nacional. O problema é que isto acaba por ter as consequências que são conhecidas do ponto de vista das famílias e das empresas. E, particularmente, uma questão que não deveríamos de subestimar, que é o problema do encerramento de postos de combustíveis numa vasta zona de fronteira decorrente dos desequilíbrios relativamente aos preços em Espanha. A situação tem sido muito discutida, como é sabido. Estes problemas aconteceram, estas subidas, a grande parte destas últimas subidas aconteceram ainda antes do chumbo do PEC 4 nesta Assembleia, senão o Governo teria a oportunidade de dizer que isto também é consequência do PEC 4, pelos vistos não é, não havia ainda PEC 4. O que é certo é que, na reflexão que vamos fazendo, e olhando também para as intervenções e opiniões de diversas entidades, o que verificamos é que, mais uma vez, a Galp teve lucros significativos, teve um crescimento de lucros, cujos resultados antes de impostos são cerca de 611 milhões de euros. Mas mais do que olharmos para os lucros da Galp no exercício de 2010, é nós olharmos, por exemplo, para a evolução dos lucros da Galp ao longo da década de 2000 a 2010. E verificarmos que os lucros da Galp, insisto, antes de impostos, até fim de 2003, até ao ano de 2003, isto é, antes da liberalização do preço dos combustíveis e antes de estar feito a privatização de grande parte do capital, em 2003 concretiza-se uma margem de privatização, estão privatizados cerca de 72% do capital da Galp. O valor médio dos lucros nestes 4 anos é de cerca de 138 milhões de euros. Nos anos seguintes, os anos pós-liberalização e pós este nível de privatização, o lucro médio anual ronda os 678 milhões de euros. Há aqui quase que uma triplicação, mais do que a triplicação melhor dizendo, a quadriplicação do lucro médio anual dos lucros da Galp. Aliás, até se verifica e até se pode dizer que pagando mais impostos reduz-se a taxa de facto de IRC paga pela Galp. Nós não podemos deixar de tirar ilações relativamente a esta situação e tirar as conclusões que, claramente, o problema da liberalização e da privatização acabou por ocasionar esta situação.
Concluir,
a pergunta que fazemos ao Governo, continuamos a fazer ao Governo, é o que pensa fazer, o que é que tinha em cima da mesa, o que é que pensa que deveria ser feito para travar estes processos de preços especulativos dos combustíveis fósseis, mas também de outros combustíveis ligados, menos falados, como o gás natural, o gás de garrafa e outros. Concretamente, ao nível da diversificação do uso destes combustíveis, estou-me a lembrar do GPL e do gás natural comprimido, que nunca mais tem qualquer implementação. No lançamento de uma rede, várias vezes tenho falado isto sem que o Governo esclareça qual é, de facto, aquilo que tinha em cima da mesa relativamente ao desenvolvimento de uma rede de baixo custo, à semelhança daquilo que a Galp fez em Setúbal. Eu vou terminar, Sr. Presidente. E se há alguma reconsideração, mesmo do ponto de vista dos impostos, eu estou a levantar um problema, por exemplo, da inserção da taxa reduzida do IVA relativamente ao gás de garrafa, que não há razões nenhumas para que continue até numa concorrência desleal com o gás natural, com uma taxa extremamente elevada de...
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados... Gostava de cumprimentar todas as bancadas, em particular a bancada do PCP, que fez o requerimento, que elaborou o requerimento para a vinda do Governo a esta Comissão. De facto, como disse o Sr. Deputado, estamos a realizar esta reunião numa circunstância muito particular, depois de os partidos da oposição terem manifestado publicamente e em uníssono a sua vontade de que esta Assembleia fosse dissolvida, ainda assim considera o PCP que se justifica este debate. É uma opinião, nada temos contra os debates. Não deixa de ser um pouco estranho o contexto em que o realizamos, mas aqui estamos para o debater. O requerimento do PCP baseia-se, se bem entendi, em três questões fundamentais e é essas três questões que eu gostaria de dar aqui uma resposta e elaborar alguns comentários. Acerca do preço dos combustíveis... O Sr. Deputado faz uma afirmação de que existe uma situação no mercado, nomeadamente dos combustíveis rodoviários, em particular, que é uma situação que é provocada pela existência de um acordo entre empresas. Se não utilizou a palavra acordo, utilizou uma palavra muito parecida, tácita. Bom, Sr. Deputado, aquilo que as autoridades responsáveis têm afirmado e têm, mais do que afirmado, têm procurado fundamentar, sem que até agora eu tenha visto qualquer contestação fundamentada a essa fundamentação pela inexistência de práticas atentatórias da concorrência. É isso mesmo, é que não existem práticas atentatórias da concorrência no mercado dos combustíveis. Por outro lado, as afirmações que são feitas com alguma frequência relativamente aos preços relativos dos combustíveis rodoviários, em particular os combustíveis rodoviários, no nosso país, relativamente à sua situação internacional, pecam por não serem muito rigorosas. A situação dos combustíveis, do gasóleo e da gasolina, em particular, quer antes de impostos, quer depois de impostos, situam-se em próximo da média comunitária. Quer dizer que o preço, como aliás dificilmente seria de outra forma, o preço a que são comercializados os combustíveis antes de impostos é relativamente idêntico na maioria dos países da União Europeia, com algumas exceções, e uma das exceções, é verdade, situa-se mesmo aqui ao lado, do lado de lá da fronteira portuguesa, em que de facto na Espanha existe uma situação diferente, não porque os preços antes de impostos sejam diferentes, mas porque a política fiscal espanhola é diferente da generalidade dos outros países da União Europeia. Agora, aquilo que é verdade é que os nossos preços são preços, como é fácil de comprovar, que são preços que estão próximos, por vezes um pouco acima, por vezes outras vezes um pouco abaixo, da média comunitária, quer antes de impostos, quer depois de impostos. Também não é verdade que os preços dos combustíveis não acompanhem, o que é uma evidência que é relativamente fácil de comprovar, não acompanha a evolução da variável que os determina. E a variável que os determina é, em última análise, apesar de algumas oscilações que o mercado introduz, é a evolução das matérias-primas, dos combustíveis fósseis, nomeadamente do preço do petróleo. É isso que está na origem da evolução destes preços, e tudo mais que se queira construir em torno desta reflexão não passam de especulações que não têm razão de ser. Não tenho também, por outro lado, evidência que não exista em Portugal uma tendência para que a concorrência produza efeitos do ponto de vista da competição. A competição existe neste setor e tem provocado, inclusivamente, em particular, se nós observarmos os preços reais e não os preços de venda ao público, não corrigidos pelas políticas comerciais das empresas, não é verdade que não exista essa concorrência. A segunda questão, o Sr. Deputado falou nos lucros da Galp. Eu vou já terminar, terei tempo de focar nos outros pontos. Os lucros da Galp, em primeiro lugar, não confirmo a análise que eu tenho, a análise do Sr. Deputado não é a minha, nem são os dados oficiais. Esse valor relativamente aos lucros reais da empresa que fez referência. Esse valor que o PCP afirma é um valor que é claramente inflacionado pela consideração do valor dos estoques, alguns deles de natureza obrigatória, outros operacionais, a que a empresa é obrigada a possuir, e que faz com que, em termos contabilísticos, esse resultado seja por vezes inflacionado, por vezes deflacionado. Neste caso, num contexto de subida do preço dos combustíveis, esse valor é claramente, inflacionado. Depois, por outro lado, é também verdade, os números podem ser claramente identificados, que uma parte cada vez mais significativa dos lucros da Galp é gerada não apenas fora do circuito da refinação e distribuição de combustíveis, ou seja, há uma parte dos lucros que são gerados na atividade de exploração de petróleo, que, como sabem, a Galp tem vindo a desenvolver em várias zonas, como também na área da distribuição, uma parte dos lucros são gerados no exterior e não junto dos consumidores, dos consumidores portugueses, já que são lucros, nomeadamente, da rede de distribuição que a empresa tem em Espanha. Os lucros da Galp subiram, de facto, em 2010, mas subiram face a 2009, um ano em que tinham tido uma queda extremamente significativa, não apenas por razões da crise económica, mas também por razões, algumas delas relacionadas com a própria empresa. Por isso mesmo, os lucros antes de impostos que a empresa apresenta, que se aproximam dos 300 milhões de euros e não dos 600 que o Sr. Deputado falou, retirada essa função, que é uma função meramente contabilística, não provam nada relativamente à política, a uma política que seja desadequada, provam que a empresa tem uma política de lucros, que é uma política vantajosa para a empresa, vantajosa para o país, já que esta é uma empresa que tem um desenvolvimento internacional que é todo vantajoso para o nosso país. Terei a oportunidade de referir-me aos outros aspectos que foram colocados pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Reis. Começa sempre pelo Grupo Parlamentar, mas não há problema. Se houver consenso...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Secretário de Energia. Quis o destino e quis a apresentação do novo PEC 4, que esta seja provavelmente a última audição que teremos na Comissão de Assuntos Económicos, e em específico para falar sobre as questões da Galp, nos termos do requerimento apresentado. No entanto, não posso deixar de começar a minha intervenção sem lhe pedir um comentário àquilo que é o último relatório do Banco de Portugal, nomeadamente a afirmação, e cito, em 2012, o conjunto de medidas adicionais de caráter permanente necessárias para alcançar o objetivo assumido pelas autoridades atinge uma dimensão muito substancial. A adoção dessas medidas implica uma nova contração significativa da atividade económica à semelhança do projetado para 2011. E, portanto, peço-lhe um comentário a este relatório último do Banco de Portugal e a um novo cálculo de uma nova recessão que nos espera caso este PEC ou estas medidas sejam aprovadas nos termos em questão. Depois abordar, naturalmente, a questão Galp. O dia 31 de dezembro de 2010, a data em que a cláusula que impedia trocas, que impedia mudanças de participações entre os acionistas de referência, Eni Amorim e Sonangol, já era esperada há muito tempo. No entanto, fica-nos a sensação que, dado o desenrolar dos acontecimentos, o Governo foi apanhado na curva quanto àquilo que deveria ter feito e não fez, na tentativa de promover um acordo que não só diversificasse as participações e assegurasse um financiamento dos fortes investimentos que a Galp tem projetados para várias partes do mundo, como também assegurasse uma transição tranquila naquilo que é, neste momento, um final de mandato. O próprio Presidente da Caixa dizia, em fevereiro de 2010, que a Caixa ainda não foi envolvida nas negociações da Galp, o que não deixa de ser estranho, tendo em conta que a Caixa administra 1% das participações, dos 8% de participações que o Estado tem na Galp, juntamente com os restantes 7% que estão, neste momento, a cargo da par pública, e, portanto, isto dá-nos a entender que, de facto, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, ou o Governo, se quiser, foram apanhados na curva quanto àquilo que se está, neste momento, a passar. E isto é claro, dado o falhanço rotundo das negociações que estão neste momento, a decorrer. É claro também que o facto dos estatutos não serem aprovados tem também que ver com uma indefinição no núcleo da estrutura acionista e o Governo também não pode passar à margem daquilo que está neste momento a ocorrer e, portanto, não podia começar por abordar esta questão Galp sem lhe apontar estas falhas. Depois dizer-lhe e perguntar-lhe muito claramente, até quarta-feira da próxima semana, como sabe, têm que ser entregues as listas para os novos órgãos sociais da Galp para o período 2011-2013, perguntar-lhe, sendo certo que o Presidente Executivo tem que ser ainda nomeado com um parecer favorável, não é vinculativo, mas um parecer favorável da parte da Caixa Geral de Depósitos, sendo certo que o Presidente do Conselho de Administração, esse sim, é nomeado pelo Governo, perguntar-lhe se o Governo já tem alguma definição quanto às pessoas que irão integrar, portanto, as listas dos novos órgãos de administração da Galp, repito, até quarta-feira da próxima semana, segundo os dados que vieram ao público, tem que haver definições quanto a essas questões. Depois, e porque falamos em Galp, temos vindo a assistir nos últimos tempos àquilo que é, ou chega a ser até algo caricato, que é assistirmos a um governo que governa desde 2005, portanto desde há 6 anos esta parte, um governo do Partido Socialista, e assistirmos e assistirmos a algumas iniciativas da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que vêm, de alguma maneira, quase que representar um ato de contrição face a uma ineficácia ou uma inação completa do Governo, nomeadamente no que diz respeito à diversificação, diversificação da distribuição de produtos low cost. Eu perguntava-lhe muito claramente como é que o Governo vê a apresentação recente de um projeto de resolução por parte do Partido Socialista que recomenda ao Governo a definição de um modelo que assegura a possibilidade de livre escolha por parte dos consumidores às gamas de combustíveis líquidos mais económicos, nomeadamente as não aditivadas. Não deixa de ser caricato que um grupo parlamentar que suporte o Governo tenha que recomendar ao Governo aquilo que ele não fez durante 6 anos. Depois, e também nessa sequência, dizer-lhe que a própria Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis reitera a disponibilidade de todos os seus associados em dar o seu contributo para a comercialização deste produto low cost. Portanto, não é por falta de vontade dos revendedores de combustíveis que esta distribuição não é feita. E, em suma perguntava-lhe, para além destas questões, perguntava-lhe relativamente ao processo de venda dos ativos de gás natural, como é que o Governo vê esse processo de venda e quais são as expectativas face à receita que isso poderá vir a gerar.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Reis. Registo-se como nota que o Sr. Deputado Nuno Reis, deputado do maior partido da oposição, que conjuntamente com os outros partidos da oposição rejeitaram o programa de estabilidade e crescimento, fez aqui um ensaio de se identificar com o destino. Isso tinha sido o destino que tinha... Não foi o destino. Eu admito que o Sr. Deputado tenha essa ambição de se aproximar dos deuses. Mas, Sr. Deputado, quem ditou o destino do Programa de Estabilidade e Crescimento e quem marcou dessa forma, de forma muito profunda, a evolução da situação em Portugal, política e económica, foram os partidos da oposição quando decidiram recusar o Programa de Estabilidade e Crescimento. Recusaram não apenas aprovando as resoluções que aprovaram, como também recusando o seu debate, no caso concreto do PSD. Portanto, o Sr. Deputado está a falar do destino, é um pouco excessivo. Sr. Deputado, sobre as alternativas que se colocam do ponto de vista económico em Portugal, relativamente à estratégia de recuperação da capacidade de financiamento da economia portuguesa, Sr. Deputado, esse debate já é um debate que tem outro campo, outro plano para ser feito. Esse debate já não é um debate de interpelação ao Governo em sede da Comissão de Economia. Está um pouco enganado. Passou esse tempo, porque os senhores deputados fizeram o que fizeram, chumbaram o Programa de Estabilidade e Crescimento. Agora é noutro plano em que esse debate vai ter que ser feito. É no plano em que cada partido irá apresentar as suas propostas relativamente à estratégia de consolidação e ao seu efeito na economia portuguesa. E é aí que esse debate vai ser feito. Portanto, não queira estar aqui com uma pergunta a encontrar um palco para esse debate. O senhor deputado e o seu partido vão ter que encontrar esses palcos, criar esses palcos, alugar as salas e fazer o discurso que quiserem fazer e as propostas que quiserem fazer a propósito da consolidação orçamental. Trazer para este debate parece-me no mínimo deselegante. A posição do Governo é clara. O Governo teve a oportunidade de, na Assembleia, em plenário, e eu próprio, de analisar a situação que vivemos, de apresentar as razões que levaram à apresentação e discutir do Programa de Estabilidade e Crescimento e de formular as suas opiniões, as suas convicções acerca do impacto das posições políticas que os partidos da oposição estavam a assumir nesse debate. Já o fizemos, Sr. Deputado. Agora cabe a outros, é conhecida a nossa posição, cabe a outros cabe a outros assumirem as suas responsabilidades. Sr. Deputado, Sr. Deputado, sobre a estrutura acionista da Galp, o Sr. Deputado não vai estar à espera que eu venha aqui assim à Comissão de Economia adiantar nomes e a posição do Governo relativamente às responsabilidades que tem no âmbito da estrutura acionista da Galp. As posições que o Governo tomar são, obviamente, posições públicas, mas são tomadas a quando, nos momentos adequados e nas sedes adequadas. A Galp é uma empresa privada, a esmagadora maioria do seu capital é detido por acionistas privados, tem um determinado modelo de funcionamento que sabemos que está a ser discutido e está a ser equacionado por esses acionistas privados. O Governo não deixa, naturalmente, através de... O Governo, o Estado, não deixa, através das estruturas da posição acionista que tem, de intervir nesse debate, mas trata-se, principalmente, como é do conhecimento público, de negócios que são feitos entre acionistas privados. Aquilo que compete ao Governo é fazer com que as posições que defende e as posições que tem na estrutura acionista desta empresa, que é uma empresa de relevo marcante na nossa economia, na nossa sociedade, as posições do Governo serão posições de defesa do interesse da economia nacional e defesa, nomeadamente, da estabilidade e da capacidade de crescimento da Galp. E gostaria também de deixar aqui expresso, já agora, neste debate, que será muito provavelmente o último desta Comissão, o apreço que julgo que todos os portugueses devem ter pela forma como a Galp tem vindo a desenvolver-se nos últimos anos, não apenas no mercado nacional, está a realizar o maior investimento privado que está a ser feito em Portugal na modernização das refinarias que possui, como também na sua estratégia de internacionalização, que é uma estratégia bem sucedida e reconhecida internacionalmente. A Galp é uma empresa reconhecida internacionalmente pela estratégia de internacionalização que lhe tem, aliás, tem justificado que a sua gestão tenha recebido alguns galardões que a colocam à frente de outras empresas de muito maior dimensão. É uma empresa que está presente no mercado da distribuição fora de Portugal, é uma empresa que está presente no mercado dos combustíveis alternativos, é uma empresa que está presente na exploração de petróleo e de outros combustíveis e de outras matérias-primas energéticas em várias partes do mundo, desde do Brasil até Timor. E tem-lo feito de uma forma que valoriza uma empresa portuguesa. Sobre a questão do grupo do parlamentar do Partido Socialista ter apresentado uma recomendação, se os grupos parlamentares que apoiam os governos não podem fazer isso, se é essa a sua visão, se é esse o seu método para aferir o cumprimento da responsabilidade do Governo, Sr. Deputado. Só de facto isso já se verificou noutras ocasiões, mas não com governos do Partido Socialista. O mercado é um mercado dos combustíveis rodoviários, é um mercado aberto, por isso mesmo os combustíveis low cost apareceram, por isso mesmo outros agentes, novos agentes apareceram no mercado, tem crescido o número de distribuidores de combustíveis e não diminuído, e ao crescer tem incrementado a concorrência no mercado com vantagens para os consumidores, como todos sabemos. Só quem não frequente esses meios ou quem não conheça os dados. Aliás, há uma página da responsabilidade da Direção-Geral de Energia em que tem, que é atualizada, suponho, diariamente, tem os preços de todos os postos de combustíveis e a análise dessa página permite ver o dinamismo e também a competição que existe hoje nesse setor. Se pode ser feito melhor? Obviamente que sim, mas isso não quer dizer que não tenha havido um progresso significativo em mecanismos de desenvolvimento da concorrência neste mesmo mercado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Paiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Bom, em primeiro lugar, para fazer duas notas muito rápidas, bom, eu esperava que o PSD pudesse vir comentar os sucessivos downgrades realizados pelas Standard & Poor's e afins relativamente àquela que é a situação portuguesa fruto da crise política provocada. A opção foi outra, entendemos isso perfeitamente, de qualquer forma não poderia deixar essa nota, e registro também que à falta de qualquer proposta para resolver o problema dos combustíveis, o PSD se tenha socorrido de uma proposta do PS para interpelar o Sr. Ministro relativamente à sua execução. É naturalmente a coordenação que o Grupo Parlamentar tem com o Governo, é isso que se pede, não que seja silenciado, ao contrário de outros governos e de outros grupos parlamentares noutros tempos. Bom, dito isto, queria também fazer uma nota que, à semelhança da última reunião da Comissão, gostava de vos deixar. Eu disse na última reunião da Comissão que a idade da pedra não terminou por falta de pedra e que a idade do petróleo não terminava por falta de petróleo. A verdade continua a ser a mesma hoje. O preço do petróleo vai continuar a subir em função do aumento dos custos de exploração e essa vai ser a razão porque a idade do petróleo tenderá a terminar e essa é a razão do aumento dos preços dos combustíveis que hoje verificamos e tudo mais é, digamos assim, não lhe chamaria fé de ver, mas é encobrir aquela que é a realidade internacional que hoje temos e com a qual temos que lidar. É importante termos a noção do que estamos a discutir. É importante termos a noção que o preço médio da gasolina e do gasóleo é hoje, arredondando aqui os números, 1,5€, e este 1,5€ compara com uma margem líquida média das companhias de menos de 10 cêntimos. É importante perceber que os custos logísticos, mesmo que se reduzidos em 50%, resultaria num ganho para o consumidor de apenas 1 cêntimo. E é importante também perceber que Portugal utiliza hoje um terço da capacidade de importação e que cerca de 30 a 35% dos combustíveis consumidos são já importados por outros operadores. É assim claro que a nossa fatura energética das famílias, das empresas e do país só pode ser, a redução dessa fatura só pode ser conseguida através de políticas de incentivo da eficiência energética e de apoio ao desenvolvimento de soluções que utilizam os nossos recursos endógenos para a produção de energia. Este tem sido o referencial que tem vindo a orientar a política portuguesa, este tem sido o referencial que tem deixado uma marca indelével na atuação do Governo e o êxito desta transformação já transformou Portugal num case study pelo êxito da solução. Eu, francamente, e aqui queria fazer um parênteses, vi com alguma apreensão numa das páginas do Expresso desta semana, uma pequena nota no canto superior esquerdo que relatava um almoço entre um putativo primeiro-ministro e um putativo responsável pela área da economia, em que o relato se dava relativamente àquilo que era um retrocesso na política de independência energética do país. É uma nota que eu também gostaria de deixar para a reflexão de todos. E queria dizer que, apesar disto e apesar desta preocupação com a eficiência energética e com a redução da dependência energética do país, o PS não deixa no curto prazo de ter preocupações com a confiança do sistema, com a garantia de concorrência e com aquelas que são as melhores condições de consumo por parte das famílias e das empresas portuguesas. E daí que tínhamos apresentado um projeto de resolução que prevê não só a alteração do regime legal que impõe às petrolíferas a publicação online da decomposição da estrutura de formação de preços dos combustíveis, tornando-o mais transparente. Também falar-vos sobre aquele que é um modelo de acesso aos combustíveis low cost, que me vou poupar a comentar, porque o Sr. Deputado Nuno Reis já nos fez esse favor. E também falar-vos daquilo que é a equiparação do modelo de utilização e licenciamento de automóveis e GPL à dos demais países europeus, que contribuirá naturalmente para aumentar e ampliar aquelas que são as soluções de sustentação da mobilidade das famílias e empresas portuguesas. Gostávamos assim, Sr. Ministro, que nos desse nota a esta Comissão dos esforços que o Governo tem feito relativamente à redução da dependência energética, ao aumento da eficiência energética em Portugal, em particular também no caso dos combustíveis líquidos, bem como da adoção das medidas propostas no projeto de resolução do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Paiva. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que é muito
é muito claro que nós defrontamos. O problema essencial que nós defrontamos, e é esse o problema que julgo que se deve colocar como determinante para o futuro do nosso país, é de facto uma tendência de longo prazo para uma elevação do preço dos combustíveis fósseis, que terá de certo oscilações. Julgo que não há ninguém de bom senso que possa fazer previsões de curto ou de médio prazo sobre a evolução do preço dos combustíveis, das matérias-primas combustíveis fósseis, mas julgo que também não há ninguém de bom senso que possa afirmar algo diferente do que aquilo que o Sr. Deputado disse, é que a tendência para aquilo que nós podemos designar uma degradação dos termos de troca da nossa economia em virtude do crescimento tendencial do preço dos combustíveis fósseis é indiscutível. Hoje é claro que a aproximação da utilização dos recursos em combustíveis fósseis, em matérias-primas energéticas fósseis, do ponto em que as reservas disponíveis começarão a corresponder a metade, utilizar uma linguagem simples, daquilo que era o potencial desses combustíveis, marcará um ponto de acentuação da viragem no sentido da elevação desses preços. É certo que continuam a ser desenvolvidos esforços significativos para novas tecnologias de utilização para a extração de combustíveis fósseis. Não só para a extração com tecnologias completamente novas, como para a melhoria da eficácia dos rácios de recuperação desses combustíveis nas reservas conhecidas ou nas reservas em exploração. Mas todos esses factos, alguns deles, aliás, com alguns riscos que são conhecidos, nomeadamente de natureza ambiental, todos esses factos não são suficientes para evitar que, especialmente quando a procura mundial de energia está a registrar um crescimento muito acentuado por via do desenvolvimento das economias emergentes, ou dos chamados BRICS, quando isso acontece, portanto, a conjugação dos dois fenómenos levará necessariamente a uma elevação destes preços. Aquilo que é a estratégia que um país como Portugal pode e deve definir é uma estratégia que tem múltiplas vertentes, mas que passa, em primeiro lugar, por uma utilização mais eficiente dos combustíveis fósseis. Essa utilização mais eficiente tem também várias declinações, passa, por exemplo, pela concretização do investimento que está a ser feito na refinaria, fazendo o upgrading dos produtos derivados do petróleo e, com isso, podendo gerar uma estimativa que, a preços de 2010, apontava para uma melhoria na balança comercial energética da ordem dos 400 milhões de euros, mas também através de uma diversificação dentro dos combustíveis fósseis, por exemplo, através do reforço da nossa capacidade de utilização de gás natural, e os investimentos que estão a ser feitos também, nomeadamente no Porto de Sines ou nas cavernas de reserva de gás, são indício desse tipo de estratégia, mas também, naturalmente, da substituição dessas fontes energéticas por outras alternativas, nomeadamente pelas energias renováveis. E também pela mudança do paradigma de utilização de um conjunto de equipamentos produtivos ou equipamentos de uso doméstico em direção a uma utilização energética mais racional e que possa incorporar maior percentagem de energias renováveis. É isso que está a ser feito, nomeadamente no domínio da chamada mobilidade elétrica, em que, como estava previsto, já hoje existe um conjunto, largas centenas de postos de carregamento de veículos elétricos. É por isso também que é de saudar como um dado muito significativo a capacidade produtiva no nosso país de veículos elétricos, de transportes coletivos de passageiros. É por isso que é também de saudar o peso cada vez mais significativo que na produção elétrica as energias renováveis têm.
Obviamente que existem outras dimensões importantes, nomeadamente as dimensões da continuação da prospeção relativamente à existência de recursos exploráveis de combustíveis fósseis no nosso país, nomeadamente na sua dimensão offshore. Mas é na conjugação de todos estes eixos, eu citei apenas alguns, que nós podemos fazer frente de forma eficaz do ponto de vista económico e estrategicamente sustentável a este risco que é a subida tendencial dos combustíveis fósseis que todos enfrentamos. É nessa perspectiva que as recomendações que foram feitas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista são entendidas e que estou seguro que, na sua essência, elas farão parte do desenvolvimento da política energética que se vai seguir e que, de certo, manterá os traços essenciais daquilo que foi a política energética seguida, nomeadamente desde 2005.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Usa da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, obviamente agradecendo a sua presença, não posso deixar de começar por registar, Sr. Ministro, e aí até nesse ponto até estou algo de acordo consigo, que a existência do PCP e do Sr. Deputado Agostinho Lopes nesta audição nos deixa numa posição um bocadinho especial, porque, de facto, neste momento, a Vossa Excelência e o Partido Socialista têm, essencialmente, uma retórica, quer dizer, e têm uma retórica que corresponde a um guião, e é o guião que já nós todos percebemos qual é, quer dizer, portanto, está montado o guião, está montada a cena, e os senhores repetem, quer dizer, o Sr. Ministro vem aqui dizer-nos o guião, o Sr. Deputado do Partido Socialista, não obstante o conhecimento que trata o setor, também repete o guião, e já todos percebemos qual é o guião, já o tínhamos lido o resto na comunicação social. O guião consiste na ideia de que...
Sempre o improviso e
criatividade. Nós optámos sempre pelo improviso, exatamente. Mas estava eu a dizer que o guião já todos percebemos qual é, quer dizer, o guião é, estava tudo a correr tão bem, o país estava a ir lindamente e, de um momento para o outro, a oposição resolveu estragar isto tudo e mergulhar o país numa crise. O Sr. Ministro já disse isto para a comunicação social, disse ontem, disse anteontem, voltou a dizer aqui hoje. O único problema, na minha opinião, e desculpar-me a expressão, é que não corresponde à verdade. É uma ideia interessante do ponto de vista da retórica política, será o discurso de campanha do PS, já percebemos, mas não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade, quer dizer, porque os senhores chegaram ao governo com 84 mil milhões de euros de dívida externa, neste momento ultrapassaram os 150 mil milhões de euros. Os senhores tinham como objetivo central da política económica fazer crescer o país e pôr o país a crescer, que é de resto a única resposta possível. E Portugal vai ser o único país que, tendo estado em recessão, tendo saído da recessão, vai voltar a entrar em recessão. A dívida continua a aumentar independentemente de todas as circunstâncias, a recessão é um dado indiscutível, a dívida pública cresceu 2.300 milhões em fevereiro e o PEC, que o senhor acha que a culpa é da oposição, quer dizer, o PEC, como o senhor sabe, foi apresentado nas costas do Parlamento, sem comunicação prévia ao Presidente da República, e a única coisa que tinha, e digo-lhe, Sr. Ministro, o senhor, durante este período, durante este governo e durante esta maioria, o senhor foi Ministro dos Assuntos Sociais, é visto até inclusive como um homem da ala esquerda do Partido Socialista, o PEC que nos tinha para propor era o congelamento das pensões dos mais pobres e dos mais fracos na sociedade portuguesa. Era o que os senhores tinham para propor agora como resolução para o país. E estava tudo, Sr. Deputado, a correr tão bem. De repente a oposição resolveu estragar tudo. Não é verdade. Indo diretamente à questão dos combustíveis e para não gastar o tempo antes de lá chegar, o que eu diria só era o seguinte. Eu não estou a ensaiar nada. Agora, quando há um discurso retórico e há um guião montado, há que responder. Quer dizer, nós não podemos ouvir estas coisas sem responder, como imagina, Sr. Deputado. E, quer dizer, e agradecíamos até que gozássemos nesta comissão do mesmo silêncio e da mesma atitude cordata que nós tivemos. Agora, há aqui coisas em relação aos combustíveis que eu gostava, Sr. Ministro, de o confrontar. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, aqui há uns tempos atrás, numa entrevista à SIC, que eu segui com todo o interesse, já lá vai algum tempo, recordar-se-á, dizia, eu quero saber qualquer coisa sobre o preço dos combustíveis, realmente parece-me que o preço é muito alto. Ouvi dizer, podemos, não tenho aqui a gravação, mas podemos repescá-la, muitos temos memória dessa gravação. Eu nunca mais o ouvi falar sobre o assunto. E, portanto, neste momento, e é isso que eu diria em relação ao pedido do Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu já não lhe posso perguntar o que é que o senhor vai fazer, posso lhe perguntar o que é que o senhor deveria ter feito e não fez. Porque, de facto, nós estamos a lidar, não propriamente com o que este Governo vai fazer, porque já não vai fazer coisa nenhuma, mas com uma oportunidade perdida. Agora, o anterior Presidente da Concorrência, professor Abel Mateus, diz-nos, a Galp manipula 90% das importações, estamos num oligopólio, 4 empresas têm 80% do mercado, infraestruturas como oleodutos, armazenamento, não poderiam, não deveriam estar nas mãos de uma só empresa. Há uma série de entraves à entrada dos combustíveis, designadamente do crudo, do petróleo, em Portugal, que determinam a ausência de mercado. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer em relação a isto tudo? Diz-nos que os preços variam com o centro do país. Isso nós sabemos. O problema é que um cidadão que está a passar em Vila Real não vai a Faro abastecer, onde o preço eventualmente é diferente. Porque na mesma zona, os preços são sistematicamente os mesmos. E a resposta que nós temos do ponto de vista da concorrência não é suficiente. A Assembleia da República aprovou, proposta do CDS, votação de vários partidos, do Partido Social Democrata, mas também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um projeto de resolução que diz estudo independente sobre a formação de preços de combustíveis. Rever a fiscalidade. Pergunto-lhe assim, e na presença do seu Secretário de Estado, já aqui tivemos a ocasião de falar sobre isso no passado, porque é que a regulamentação específica para o subsetor petróleo, em falta desde 2006, que o próprio Governo admitiu que estava em falta, nunca foi feita. Portanto, eu não posso discutir o que é que vão fazer, posso discutir o que é que deveriam ter feito. Por último, quer dizer, se não acha que a fiscalidade, independentemente de o próprio professor Abel Mateus dizer, podia ser, mesmo antes de impostos, 8 cêntimos mais barato, se não acha que ainda assim 58% sobre esse preço poderia ser mais barato a partir de 58% de impostos, não foi sempre excessivo, ou seja, não é com esse tipo de medidas que nós podíamos ter relançado a economia, para além da retórica, porque a retórica de facto não põe o país a avançar, nem põe os carros a andar, porque se pusesse, se a retórica e lata resolvesse o problema, estávamos com o problema resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado, retóricas existem muitas. Eu, nesta sequência que nos levou à crise política em que estamos, faço-lhe a justiça de dizer que, da parte do CDS, houve por vezes mais do que retórica, porque eu ouvi várias vezes o CDS apresentar propostas diferentes, nomeadamente relativamente ao PEC. Agora, não posso dizer o mesmo de todos os partidos da oposição. O Sr. Deputado não tem responsabilidade nenhuma disso, mas o que tenho ouvido de muitos partidos da oposição, e em particular do maior partido da oposição, nada mais é do que retórica. E agora, à medida que o tempo passa, passa a ser má retórica, porque não é retórica consistente. É aquela retórica de dispara em todos os sentidos, rajada de metralhadora, desde o aumento do IVA até o aumento dos impostos sobre os combustíveis, Sr. Deputado. Vejam bem, já ouvi. E, Sr. Deputado, não me venham agora acusar a mim de estar a introduzir a retórica da crise, estava tudo bem e agora os teus... Não, Sr. Deputado, não fui eu que coloquei aqui hoje a situação política em que vivemos. E não foi por minha iniciativa que aqui estou hoje, nessa situação um pouco estranha, é que o Sr. Deputado não sabe o que é que há de perguntar e vai dizendo, vai perguntar o que deveria ter feito. Ó Sr. Deputado, não, é que o debate sobre as opções políticas hoje trava-se noutro sítio que não nas comissões do Parlamento. Se está de acordo, Sr. Deputado, talvez pudesse ter assumido a posição. Agora, não venha, é verdade, Sr. Deputado. Agora, não venha acusar a mim, que não foi eu que introduzi a questão. Quem introduziu a questão foi, nomeadamente, muito marginalmente, verdade seja dita, o PCP, mas foi diretamente o PSD, e depois o Sr. Deputado não quer que eu responda. Eu não respondo com retórica. E depois o Sr. Deputado vem dizer que o Governo diz que estava tudo bem, caiu o PEC. Onde é que o Sr. Deputado ouviu dizer que o Governo dizer que estava tudo bem? Onde é que me ouviu a mim dizer que o Governo estava tudo a correr bem no país? Onde é que me ouviu? Cite-me lá. Diga lá onde é que eu disse isso. Onde é que o Governo disse isso? O que eu lhe digo e repito é que agora está pior. E os senhores deputados que votaram contra o PEC é que têm que demonstrar que não está pior. Não sou eu que tenho que demonstrar que, afinal, as coisas ficaram melhores. É evidente que tínhamos dificuldades. É evidente que essas dificuldades não são dificuldades que se superem num ano em dois. E por isso é que houve a necessidade de apresentar o PEC. Agora, Sr. Deputado, não fiquem nervosos.
Sr. Ministro, peço desculpa de interromper. O Sr. Ministro tem estado com atenção e não interrompeu nenhum dos senhores deputados que falou até ao momento. Eu exijo para o Sr. Ministro igual tratamento. Se os senhores deputados se entendem fazer interrupções mutuamente entre os senhores deputados, isso é um problema que, no limite, não exige intervenção do Presidente. Esta exige. Sr. Ministro, pode continuar, por favor.
Sobre a retórica e sobre a situação, estamos entendidos. Retóricas têm quem as quer ter e depois será chamado a mostrar a bondade de cada retórica. Agora, sobre a questão dos combustíveis, ao Sr. Deputado, aquilo que eu disse já há mais de um ano, numa entrevista, já abundantemente citada, foi uma frase que repito agora textualmente. O entrevistador perguntou-me se eu não ficava surpreendido por verificar a rapidez com que a evolução dos preços no sentido alta se verificava em Portugal, ao contrário da evolução no sentido da baixa, quando o enquadramento internacional o justificaria. Eu disse, sim, é verdade, fico por vezes, isso espanta-me. E por isso mesmo solicitei à autoridade da concorrência que me apresentasse os estudos que comprovassem se esse tipo de evolução, que aparentemente era uma evolução que pouco compreensível, se tinha fundamento, como sabe, na gíria, isso é considerado a situação do foguetão e da pluma. Os preços sobem muito depressa quando é em alta e depois descem devagarinho quando é em baixa. Bom, aquilo que os estudos que foram apresentados e os trabalhos que foram feitos pela Autoridade da Concorrência, é uma autoridade independente, não é controlada pelo Governo, esses estudos apontaram para que, pela não insistência de fenómenos de perturbação da concorrência, que levassem nomeadamente a esse tipo de situações, e até, aliás, foi hoje publicado um relatório da concorrência que o afirma claramente, e até no sentido de que a descida, se olharmos uma série, e não apenas movimentos discretos, se olharmos uma série, que as descidas dos preços de combustíveis, por comparação com as descidas do petróleo de referência, foram, no ano de 2010, ligeiramente superiores. Ligeiramente superiores e não inferiores. Ou seja, desceu mais o preço dos combustíveis, quando desceu, tanto do que os da matéria-prima. E os dados que existem são dados objetivos, não é uma afirmação apenas retórica, é uma afirmação comprovada com números. Sr. Deputado, e se nós olharmos para o gráfico da evolução do petróleo Brent em euros e o preço dos combustíveis em Portugal, verificamos, obviamente são duas escalas diferentes, que o valor é diferente, verificamos que há mais oscilações, mas que entre o ponto de partida, está aqui desde 2004 a 2011, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, não subiu mais o preço dos combustíveis, do preço de venda dos combustíveis em Portugal, do que o preço da matéria-prima, da matéria-prima energética. Essa é uma verdade. O Sr. Deputado diz que há outros estudos feitos, esses não os vou citar porque são estudos que são requisitados por determinadas instituições, que apontam no mesmo sentido, mas não os vou citar porque não têm essa característica de serem estudos independentes, independentemente da independência de quem os fez. Agora, Sr. Deputado, se o Governo, o demissionário, só manifesta todo o interesse, e qualquer português manifestará todo o interesse, pela existência de mais estudos sobre a evolução dos preços combustíveis, e a iniciativa do CDS não tem, do nosso ponto de vista, nenhum demérito. Sr. Deputado, tem dúvidas que vá chegar a conclusões muito diferentes daquelas que a Autoridade da Concorrência tem chegado. Se chegar, e se delas saírem soluções que melhorem a situação da concorrência neste mercado em Portugal, tanto melhor, porque eu penso que o Sr. Deputado Telmo Correia, como eu, defende que este mercado deve ser um mercado de concorrência, obviamente que regulado, mas deve ser um mercado de concorrência, porque é essa concorrência que fará com que as empresas sejam mais eficazes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Dizer que, antes de entrar no tema dos combustíveis, não posso passar à margem do que é o argumento já apresentado pelas diversas bancadas, cada uma com o seu argumento já em clara campanha eleitoral, mas a frase marcante da última intervenção do Sr. Ministro, que é: agora as coisas estão piores do que se o PEC 4 tivesse sido aprovado. E diz o Sr. Ministro, com um ar já de quem quer fechar esta conversa, de que esta é um dado adquirido e esta é a conclusão que os portugueses têm para a sua. E aí temos uma discordância de fundo. Não estamos agora pior do que se o PEC 4 tivesse sido aprovado. Se tivesse sido aprovado, seriam os cortes nas pensões, mexidas no salário mínimo, mexidas no subsídio de desemprego, mexidas nos limites às deduções fiscais, mexidas no IVA dos produtos alimentares, mexidas na facilitação de despedimentos, e para não enumerar todas as medidas. E não é o Bloco de Esquerda que diz que este é o caminho errado. Curiosamente, o Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, veio dizer que o caminho da austeridade seguido por Portugal é o caminho que leva o país à desgraça. E se o Sr. Ministro nos vem dizer que é inevitável este caminho, o Bloco de Esquerda já mostrou que não o é. Apresentou um conjunto de medidas alternativas, fê-lo de forma clara e cabal, provando que há alternativa às propostas do Governo. E fê-lo no PEC, mas também fez nos combustíveis, demonstrando que é possível reduzir o preço dos combustíveis aos portugueses. E fizemos isso num projeto de lei que apresentamos, que tem como objetivo, e foi chumbado também pela direita já agora, tinha como objetivo fixar preços máximos para os combustíveis. Permitiria reduzir efetivamente o custo dos combustíveis entre 5 a 8 cêntimos ao consumidor. Acabaria com o que existe, e a própria Autoridade da Concorrência ainda o reconhece, o desfasamento entre as subidas e as descidas. E acabaria também com a falta de concorrência que existe no setor, porque dizer que há concorrência neste setor é ir contra todas as observações. O Sr. Ministro já andou nas autoestradas, com certeza, e vê a enorme concorrência que existe nas autoestradas quando passa por um daqueles placares e consegue ver com mais dificuldade a diferença entre quais são os operadores do que a diferença pelos preços, porque os preços são sempre repetidos, os operadores é que às vezes vão mudando. Mas o mesmo se passa em qualquer mercado local. Curiosamente, os preços mudam em função dos mercados locais e independentemente da concorrência a nível nacional. Somos a concorrência local que não existe, que influencia os preços. E o Sr. Ministro diz-nos que está tudo bem, que as suas preocupações ficaram esclarecidas e que tudo tem a ver com o preço a nível internacional. Curioso como nós, quando vamos ver os dados de facto, temos razões para estarmos preocupados, porque percebemos que desde 2008 até hoje, os preços em Portugal sem impostos tiveram um constante desfasamento relativamente à média europeia. Curioso como o Sr. Ministro aceita que em Portugal, sem qualquer razão que nos tenha sido racionalmente explicada nesta Comissão, e já fizemos várias audições sobre a matéria, que em Portugal se pague mais pelos combustíveis sem imposto do que na média europeia. E isso para o Bloco de Esquerda não há motivo para acontecer, não há razão para acontecer. E aceitar isto tudo impavidamente, que é a posição que o Governo tem assumido em todas estas matérias, e dizendo que está tudo bem porque a Galp apresenta os lucros e isso é uma grande mais-valia para o país, bem, no fundo é não perceber que todo um país, toda a economia do país está refém destes interesses dos lucros da Galp. Mas para concluir, e no minuto que me resta, dizer-lhe que o Governo só não acautelou os interesses do país no setor dos combustíveis ao fixar os preços máximos dos combustíveis, como era uma proposta nossa, e isso aí acautelava esses interesses, mas também não os fez protegendo os interesses na própria Galp. Os governos de José Sócrates promoveram as privatizações mais agudas da Galp e promoveram-na defraudando também o que são os cofres dos públicos. Nós vamos ver onde é que Américo Amorim paga impostos sobre os lucros que tem da Galp. E, curiosamente, não é em Portugal. Também já agora não é na Holanda, porque a Holanda está, ele tem lá a sua SGPS no offshore. Isto é promovido por quem? Bem, foi promovido pela privatização que este governo conseguiu fazer, abaixo do preço que era o preço sequer racional para a Galp. Mas isto é, o Sr. Ministro vai-nos dizendo que os lucros da Galp são bons, são importantes para o país. E que até a ação da Galp é importante. Ouvimos cá o Presidente da Galp dizer, faça uma pergunta do Bloco de Esquerda, quando lhe perguntei se, quando eles descobriram o petróleo no pré-sal, quando produzem o petróleo no pré-sal no Brasil, que vantagem tem o país? Que vantagem tem Portugal? Vamos ter combustíveis mais baratos? E a resposta foi simples e clara e desmente tudo o que se possa dizer a seguir. O que o Sr. Ministro vem dizer que a Galp é uma mais-valia. Ele disse-nos claramente que não há qualquer alteração aos preços dos combustíveis em Portugal. Ora bem, se a Galp não paga impostos, não põe os combustíveis mais baratos devido à sua ação, o que se conclui, e isso tem que se concluir, é que a privatização foi um erro e essa é a culpa do governo José Sócrates.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bom, Sr. Deputado, todas as vezes que os senhores deputados se referirem à situação macro, à situação política e económica, eu tenho o dever e o direito de também a ela me referir. O senhor deputado disse que as coisas não estão piores. O senhor deputado, mas só o senhor deputado é que pensa isso, não reparou nisso. Não reparou o que é que se passa com a situação da dívida portuguesa, com a situação da notação da situação de várias instituições financeiras. Eu sei que o senhor deputado não simpatiza com as instituições financeiras, mas enfim, com várias empresas portuguesas. O senhor deputado ignora que isso é um custo para a economia portuguesa, que é um custo para Portugal, que é um custo para os portugueses? O senhor deputado tem coragem de dizer aqui que hoje não estamos a defrontar uma conjuntura? Até pode dizer que no futuro será tudo grandioso, maravilhoso. O mel e o leite escorrerão pelas paredes, só por a oposição ter chumbado o PEC poderá dizer isso. O que não pode dizer, porque é falso, é que hoje não estamos a viver uma situação mais difícil do que estávamos há duas semanas atrás. O Sr. Deputado fez aí a listagem para a memória futura, suponho que a sessão estará a ser televisionada, das maldades do PEC. Eu, Sr. Deputado, eu também poderia fazer a listagem daquilo que serão as consequências de não termos aprovado um PEC em termos de salário mínimo, em termos de pensões, em termos de emprego, em termos de crescimento económico. Poderia fazê-lo e tenho tantos argumentos para fazer, ou mais, do que o Sr. Deputado. Portanto, retórica usa quem quer. O Sr. Deputado quer fazer campanha eleitoral, faz à sua vontade e terá todo o tempo do mundo ou perto disso para continuar a fazê-la. Se quer fazer também aqui na Comissão, esteja à sua vontade. Ora, Sr. Deputado, eu não vou fazer aqui a injustiça que o Sr. Deputado não leu o artigo do Paul Krugman até ao fim. Não vou fazer a injustiça, porque se não lesse, não vinha fazer essa intervenção. Nem sequer faço a injustiça que o Sr. Deputado não o percebeu, porque acho que o Sr. Deputado o percebeu. O que o Sr. Deputado quis fazer aqui foi uma leitura, que é uma leitura distorcida da posição que esse Prémio Nobel de Economia tem sobre estas questões. Ele não divergiu, se o deputado lê-se bem, ele não disse que Portugal estava a seguir uma política errada e que devia fazer o contrário do que estava a fazer no quadro da União Europeia. Porque ele sabe perfeitamente, e já o tem afirmado muitas vezes, que isso é absolutamente impossível. O que ele criticou está no direito dele, e eu digo-lhe mais, em muitos aspectos, até concordo com muitas das suas opiniões. O que ele criticou foi a essência da política de recuperação económica da União Europeia, como critica a dos Estados Unidos. Não foi a política económica em Portugal. Ele conhece a economia portuguesa, aliás, e sabe bem que em Portugal não pode ser seguida uma política antagónica, como o Sr. Deputado gostaria, da política de consolidação orçamental e da política de austeridade que é recomendada, aconselhada ou sugerida, para usar termos suaves, pelas instituições internacionais, em particular pelas instituições europeias. Foi isso que ele disse, não foi outra coisa, portanto, Sr. Deputado. Agora, estar a chamar o Prémio Nobel a favor das teses do Bloco de Esquerda é um bocadinho, só um bocadinho, mas é um bocadinho excessivo. Senhor Deputado, sobre a questão dos preços da energia, eu já lhe mostrei e estou preparado para provar que, de facto, corrigidas das variações cambiais, a evolução dos combustíveis, dos combustíveis rodoviários, não foi mais desfavorável que o preço da matéria-prima que está por trás delas, não foi? Mas podemos discutir isso nas ocasiões que entender. Agora, sobre esta questão, separa-nos aqui uma divergência profunda. É que o Sr. Deputado
é a favor de uma intervenção administrativa nos preços. E acha que essa é a solução. Ó, Sr. Deputado, eu não acho que seja. Eu acho que Portugal já tem uma longa experiência de intervenções administrativas nos preços. E olha, na minha opinião, pode ser completamente errada, essas intervenções administrativas nos preços controlados, preços máximos e por aí fora, na maioria dos casos, para não dizer na quase totalidade, originaram maior desperdício económico, maior custo para os contribuintes, menor capacidade de modernização da economia e pior situação para a economia portuguesa. Eu não acredito nesse modelo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acha que ele é um modelo perfeito, controle administrativo dos preços. Ó, Sr. Deputado, estamos a falar de bens transacionáveis. Estamos a falar de bens transacionáveis. E quando estamos a falar de bens transacionáveis, há uma realidade que é o mercado, que é um mercado mundial, quer seja no crudo, quer seja na gasolina ou no gasóleo. Porque há mercados, há cotações, há oferta e procura e elas condicionam a nossa economia. Porque nós vivemos numa economia aberta. Eu sei que o Sr. Deputado não gosta. Não é esse o seu modelo de vida. Não é o seu, não é esse, como agora se diz muito, não é essa a sua praia, é outra. Mas, ó, Sr. Deputado, sobre isso, olha, temos que conviver com essas diferenças.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, dispõe de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Ministro, utilizando a sua expressão, eu perguntava se o leite e o mel escorreram pelas paredes depois do PEC 1, do PEC 2, do PEC 3. Porquê é que não travaram depois desses? Porquê é que este aqui ia travar alguma coisa, Sr. Ministro? Bem, mas deixemos essa guerra para outra altura e eu gostaria de, ainda relativamente ao preço dos combustíveis, dizer ao Sr. Ministro o seguinte. O Sr. Ministro, relativamente aos preços, atreve-se a dizer aquilo que nem a autoridade da concorrência nos diz, é capaz de dizer aqui. Ó Sr. Ministro, em 12 meses do ano 2010, Portugal teve todos os meses preços de gasolina e gasóleo abaixo, acima da média da União a 27. Dos 27 países, 22 tiveram gasóleo mais barato, 23 tiveram gasolina mais barata. E o Sr. Ministro diz-nos que está na média. É uma boa média, Sr. Ministro. Relativamente, aliás, o deputado do Partido Socialista fala da responsabilidade da subida do petróleo. É esquisito que o petróleo não suba nos outros países da União Europeia, aparentemente. Também sobe. Porque é que os preços aqui iam ter estas diferenças? Relativamente aos lucros afixados pela empresa, ó Sr. Ministro, os lucros que eu refiro são os lucros referidos pela empresa. E de facto, por exemplo, em 2009 e 2010, há, em 2009, 161 milhões de euros e em 2010, 156 milhões de euros de chamados lucros de efeito de stock, isto é, lucro especulativo que decorre apenas da variação do preço do petróleo. Aliás, o Sr. Ministro podia nos dizer aqui quanto é que o Governo cobrou de taxa, da chamada taxa Rebrinho dos Bosques, que os senhores implementaram aqui há 2 anos ou 3, relativamente a este efeito de stock. Quanto é que cobraram, Sr. Ministro? Depois, eu estou a utilizar os dados dos relatórios da empresa, Sr. Ministro. E uma coisa é absolutamente certa. É que antes da liberalização e da privatização, liberalização dos preços e da privatização de 80% da empresa, os lucros entre 2000 e 2003 foram de 139 milhões de euros. Entre 2004 e 2010 foram de 678 de média anual. Logo no primeiro ano, depois da liberalização, o lucro, eu há um bocado falei em quadruplicar, quintuplicou, dobrou do ano de 2003 para 2004 e dobrou relativamente à média do período anterior. E o Sr. Ministro acha que isto não tem nada a ver com o problema da liberalização e com o problema dos preços dos combustíveis? Bem, essa é uma tese que a EDP também a desenvolveu, argumentou suficientemente. Portanto, aparentemente, os preços das tarifas da eletricidade, do gás natural, dos preços dos combustíveis, não têm nada a ver com os super-lucros que estas empresas continuam a fixar. A minha interrogação é porque é que eles sobem os preços dos combustíveis? Porque é que eles sobem os preços destes produtos? Gostaria que o Sr. Ministro fosse capaz de me explicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia.
Sr. Ministro, o Sr. Presidente hoje está muito severo. Pá.
Sr. Deputado, não, o Sr. Presidente deu-lhe 1 minuto e meio a mais, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores deputados, o senhor Presidente. O senhor Deputado, em primeiro lugar, em relação à questão que coloca, permite-me fazer um breve esclarecimento sobre a nova arquitetura europeia e sobre o novo modelo de funcionamento daquilo que se pode chamar o Governo Económico Europeu. O senhor Deputado falou do PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4. O senhor Deputado devia saber, e sabe com certeza, que no contexto do novo processo de integração europeia, o Tratado de Lisboa, o Governo tinha e devia, qualquer Governo teria que apresentar, nesta fase, um programa de estabilidade e convergência, em articulação também com um programa nacional de reformas. E foi isso que, de forma sustentada, e fizemos para, de forma equilibrada, conseguirmos responder ao contexto económico, ao contexto também de pressão dos mercados, e foi esse caminho que foi abruptamente interrompido por todas as oposições, e é em consequência disso que nós hoje temos as pressões e as dificuldades que nós sabemos que temos. Em relação às suas perguntas sobre os combustíveis, Sr. Deputado, queria dizer-lhe o seguinte: o preço da gasolina e do gasóleo em Portugal é um preço que está na média europeia em todos os dados reportados. Queria dizer-lhe também que
Sr. Estado de Estado, peço imensa desculpa, tenho que interromper. Eu não tenho, sinceramente, nem feitio, nem perfil para estar sempre a dizer aos senhores deputados que devem atenção ao orador que está a usar a palavra. Não me importa fazer aqui uma pausa, fazemos um intervalo e depois recuperamos. Mas, por favor, haja essa consideração. Sr. Estado de Estado, por favor.
Portanto, o preço do gasóleo está na média europeia, as taxas do gasóleo estão abaixo da média europeia. É evidente que nós temos sempre uma tendência, e é normal, do ponto de vista económico, que isso é importante, fazer a comparação com o preço em Espanha, depois e antes de impostos. Já vimos também que a fiscalidade em Espanha é mais baixa, os preços antes de impostos são alinhados com o preço espanhol no gasóleo e são abaixo do preço espanhol na gasolina. Estes são os dados que são reportados e estes dados é que são fundamentais. Além do mais, nós temos ainda que ter em consideração, Sr. Deputado, quando estudamos os preços da gasolina e do gasóleo em Portugal, três efeitos importantes que acho que temos que ter em conta. Um primeiro efeito, que é reportado para a Autoridade da Concorrência, tem a ver com o efeito spread de localização, que é também o efeito que tem a ver com a localização do nosso mercado. O segundo efeito é o efeito de sustentabilidade. Nós cumprimos todas as normas do ponto de vista da incorporação de biocombustíveis no nosso gasóleo e incorporação de biocombustíveis incorporando riqueza nacional. Portanto, com fábricas nacionais, com emprego gerido em Portugal. E, em terceiro lugar, o efeito de descontos. Sr. Deputado, é muito importante ter em conta que Portugal é um dos países, esperamos a partir, enfim, do próximo mês já poder fazê-lo, é um dos países que não reporta os seus preços com desconto. E o Sr. Deputado sabe perfeitamente que na generalidade dos mercados, nas concorrências dos mercados locais, onde os seus deputados não veem a diferença de preços, veem a concorrência feita não pela diferença de preço de tabela, mas pela diferença do desconto. E aí, na diferença dos descontos, é que está um efeito fundamental. Por outro lado, Sr. Deputado, chamar especulativo ao efeito stock apenas poderia ser feito se o efeito stock apenas contasse como valorização. Ele conta naturalmente também como desvalorização. É um efeito que fez, por exemplo, que em 2009 os lucros da empresa que estamos a referir tenha baixado bastante, porque os preços dos combustíveis baixaram entre 2008 e 2009, o preço do crudo, e depois houve uma reavaliação. O efeito stock é um efeito especulativo, não é, é um efeito stock, é um efeito contabilístico que todos conhecemos. E, por outro lado, Sr. Deputado, que fique bem claro aquilo que o Sr. Ministro aqui referiu. Os lucros da Galp são importantes, os lucros da Galp são conseguidos em grande medida fora do país. Os lucros da Galp são conseguidos em grande medida na distribuição fora do país e na exploração, e apenas 23% dos crescimentos dos lucros da Galp são no setor que está a referir, ainda assim esses 23% repartidos entre o mercado nacional e o mercado fora do país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Caros colegas, nós terminamos a primeira ronda, temos ainda uma segunda e uma terceira ronda, que totalizam, cumprindo-se os tempos, ou na gíria do nosso colega Agostinho Lopes, com o Presidente Severo, 114 minutos. Querem fazer só uma única ronda ou prosseguimos com as duas rondas? Peço desculpa, Sr. Ministro, de colocar esta questão. Sr. Deputado Agostinho, Sr. Deputado de Almeida Henrique.
Sr. Presidente, eu sugiro que, penso que, face à especificidade das matérias, que faz todo sentido que o Sr. Ministro nos responda como tem estado a fazer, pergunta a pergunta. E, portanto, eu acho que era de valorizarmos a segunda ronda, nem que reduzíssemos depois as intervenções na terceira ronda.
Mas, se eu bem percebo, a posição do PSD é no sentido de manter as duas rondas.
De manter a segunda ronda e aligerarmos a terceira.
Mas a terceira não se pode aligerar. Quer dizer, há um tempo, portanto, aqui, ou mantemos as duas rondas ou reduzimos a uma. Sr. Deputado Tom Correia. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Sim, mas isso significa que haver a possibilidade de uma ou duas intervenções nesta segunda ronda, como costumamos fazer quando eliminamos a terceira ronda, não?
Sim, pode haver. Os grupos parlamentares podem adotar o tempo que entendem. Sr. Deputado Agostinho Lopes, quer. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Pergunto se é possível nós eliminarmos a terceira ronda, mantermos a segunda, aumentando os tempos dos grupos parlamentares, que neste momento está a 3 minutos, passaria para 6 minutos, e para o grupo parlamentar requerente passaria para 8 minutos.
É muito razoável.
Há acordo? Eu gostava sobretudo de saber, Sr. Deputado Agostinho Lopes, se dá acordo a esta, porque é o requerente, não é? Estão? Muito bem. Sr. Ministro, há concordância também. Muito bem. Então, mas gostamos de respeitar os convidados. Tem a palavra o grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se estiver de acordo, então eu depois iria dividir o meu tempo com o meu colega Pedro Saraiva. Cumprimentava o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E antes de ir a duas questões muito concretas que gostava de colocar, não posso deixar de registar de facto esta audição neste contexto talvez não fizesse sentido, até porque já verificámos ao longo do período em que ela decorre que nem sempre é fácil saber quando é o Ministro da República que está a falar ou quando é o dirigente partidário. E ao longo destes últimos dias também o sentimos, quer no comentário que o Sr. Ministro fez ontem sobre a questão do rating da banca, em que a resposta veio hoje através do Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que vem dizer que, afinal de contas, o mercado está fechado para a banca há 13 meses. E, em relação à questão da descida do rating, eu lembro ao Sr. Ministro que a Standard & Poor's, no período de menos de um ano, já baixou o rating da República 4 vezes, a Fitch 3 e a Moody's 2. Portanto, talvez fosse avisado manter a serenidade em períodos difíceis como estes que o país vive e não ser a própria política feita dessa maneira a trazer ainda mais confusão e mais ruído para os mercados. Feita esta sugestão ao Sr. Ministro, portanto, no fundo, sugerindo que adote a postura de Ministro da Economia, eu gostava de colocar duas questões no domínio dos combustíveis. Uma já foi colocada, mas o Sr. Ministro não respondeu, eu gostava que colocássemos esta matéria. Tem a ver com a regulamentação das bases gerais para a organização e funcionamento do Sistema Petrolífero Nacional. Várias têm sido as audições que se têm feito aqui nesta comissão e da avaliação que fazemos, que nos dizem que o facto deste decreto-lei de 2006 não ter sido regulamentado afetou diretamente em algumas matérias o facto de não podermos ter um preço mais baixo e de não haver concorrência em determinados domínios, designadamente nos domínios de armazenamento, transporte, distribuição e comercialização. Eu pergunto ao Sr. Ministro quais foram as razões que levaram o Governo a estar, ao longo deste tempo todo, sem regulamentar esta lei. Razões objetivas. E, por outro lado, no entendimento de Vossa Excelência, qual seria o impacto real que teria a regulamentação na lei no preço final dos combustíveis sem impostos? Esta é uma questão que é relevante para nós percebermos o estado da arte. Segunda questão que gostava de colocar prende-se com o seguinte. Do ponto de vista transfronteiriço, e ainda na semana passada visitei uns concelhos transfronteiriços, verifica-se que num raio de quase 70 km começa-se a verificar que os portugueses vão abastecer a Espanha e obviamente que não vão só abastecer, vão comprar também bens alimentícios, etc, etc. Obviamente que todos nós sabemos que há aqui dois fatores. Há o fator do preço antes de impostos, que eventualmente poderia conseguir-se ainda um preço mais eficiente e mais baixo, e há depois a questão da carga fiscal que afeta o preço final dos combustíveis. A questão que eu colocava ao Sr. Ministro era se o Governo tem algum estudo que nos permita medir qual é o volume que está a ser, portanto, o volume no conjunto geral daquilo que é o negócio da gasolina e do gasóleo e do gás também, qual é a percentagem que está neste momento a ser deslocalizada para a Espanha. Isto é, pergunto se efetivamente esse estudo foi feito e qual é efetivamente o impacto que isso está a ter do ponto de vista da economia nacional. Estas são as duas questões objetivas e passava então a palavra ao meu colega Pedro Saraiva.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Não vou entrar na retórica, porque a retórica prefiro a clássica de Aristóteles e, portanto, penso que não é isso que nos traz aqui hoje. E gostava, enfim, com o respeito que sempre procurei ter por quem exerce funções governativas e nestas circunstâncias muito em particular, de lhe colocar três questões muito concretas. A primeira é mais macro, mas penso que tem a ver, até porventura estaremos na última audição a ter lugar nesta legislatura com o atual governo, naturalmente. O Sr. Ministro aqui respondeu no dia 25 de janeiro, dizendo que apesar de mais nenhuma outra entidade internacional apontar para um crescimento económico positivo de Portugal em 2011, continuava a acreditar no objetivo de 0,2%. Eu pergunto o que é que mudou entre 25 de janeiro e 11 de março, isto não tem nada a ver com PECs, naturalmente, do ponto de vista, enfim, o objetivo, para o Governo finalmente entender que a projeção baixa para menos 0,9%. Acredita nesta nova projeção ou o que é que mudou na sua apreciação de um tema tão importante para quem exerce as suas funções? A segunda questão, entrando agora mais diretamente nos combustíveis, é uma questão que eu acho que já foi aqui recolocada, mas continua por responder. E aqui eu peço desculpa, enfim, até porque vimos ambos do mundo académico, quando o rigor é algo que apreciamos imenso, e o que tenho de contradizer o Sr. Secretário de Estado, no sentido em que recorrentemente foi a própria Autoridade da Concorrência a dizer-nos aqui de viva voz que os preços médios, tanto de gasolina como de gasóleo, antes de impostos, vamos retirar a componente fiscal, em Portugal, são sistematicamente mais elevados e estamos acima, não na média, mas acima da média da União Europeia e tipicamente no top 7, top 5, mais elevados. E, portanto, a questão fica por responder, se o mercado funciona na perfeição, e nós somos adeptos do funcionamento desse mesmo mercado, porque é que acontece recorrentemente, e há vários anos, este cenário? Isto nunca ninguém conseguiu explicar nesta comissão, apesar de andarmos inúmeras pessoas que já ouvimos, e há pessoas que são especialistas na área da concorrência, que levantam as maiores dúvidas sobre esta matéria. E esta é a questão que eu ainda não ouvi respondida e gostaria de ver aqui, pelo menos, aflorada. Porquê é que isto acontece? Porque não é seguramente a questão logística, como foi dito, e bem, pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, isto determinaria uma diferença de um cêntimo. A última pergunta prende-se com o projeto de resolução do Conselho de Ministros, que apontava para a iniciativa para a competitividade e emprego, e eu queria recordar que uma das iniciativas que estava prevista e que tem a ver naturalmente também com a regulação dos combustíveis, porque eles são essenciais para a economia portuguesa, dizia que o Governo se propunha a rever os mecanismos de formação de preços de bens e serviços essenciais à indústria, tendo em vista a sua competitividade até ao final do primeiro trimestre de 2011, como estamos a 29 de março. Penso que é oportuno perguntar se este trabalho está feito, se está pré-concluído, enfim, se está feito, mas não entrará em vigor por questões de calendário político. Enfim, gostava que nos dissesse que trabalho é que foi feito ao longo deste trimestre de 2011, conforme prometido pelo próprio Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Almeida Henriques. Sr. Deputado, nós podemos encontrar todas as justificações do mundo. Podemos, até se quisermos, pôr o mundo de pernas para o ar. Agora, Sr. Deputado, querer afirmar aquilo que o contrário do que a evidência mostra não nos leva a lado nenhum. A evidência mostra-nos é que, apesar de todos sabermos, e é verdade, que a posição externa da nossa dívida e da dívida de bancos e da dívida e até de algumas empresas se ter degradado ao longo, desde que se iniciou a crise, a chamada crise das dívidas soberanas, apesar disso ter acontecido, nunca vivemos, infelizmente, um momento em que, convergentemente e com tanta incidência e tanto impacto, a alteração dessa avaliação para as instituições internacionais fosse tão negativa como aconteceu na última semana. E eu tenho a certeza que, sabendo eu bem como é que o mercado interbancário está fechado e que os mecanismos de financiamento dos bancos têm sido mais difíceis do que antes do início da crise, ninguém, de certo, considera que aquilo que aconteceu nos últimos dias é positivo para as instituições financeiras. E ninguém considera, Sr. Deputado, ninguém considera, porque não pode considerar, que estes acontecimentos estão desligados da crise política e da não aprovação do Programa de Estabilidade e Crescimento. Ninguém. É que as próprias instituições que o dizem, que o fazem, tenham elas a validade que têm, todas elas o afirmam de uma forma clara. Portanto, nós podemos inventar o que quisermos, mas negar a realidade não ajuda a ninguém. Aquilo que eu disse, e disse como Ministro da Economia, é que esta, disse no sentido de mostrar a importância que o país tem, que para o país tem, de, tão rapidamente quanto possível, se perceber qual é o caminho que Portugal quer seguir. Se é o caminho da consolidação séria e rigorosa das contas públicas, ou é o caminho da indefinição e o caminho de depois logo se vê. Porque há aí quem pensa isso, que é possível dizer, bom, agora vamos passar isto, vamos aqui sentadinhos à espera das eleições, depois logo se vê. Há quem pense isso. Há quem ache que isso é possível. Provavelmente foi possível noutras ocasiões. Hoje tem custos. Foi só isso que eu quis dizer. E acho que como Ministro da Economia não só tenho o direito, tenho o dever de o fazer. Sobre a questão, e serenamente, não fiz nenhuma afirmação a que faltasse a serenidade. Sobre a questão da regulamentação, duas questões, sobre os estudos, sobre a regulamentação e o seu impacto. Eu acho que já aqui afirmámos que a regulação, que de facto é necessária, é vantajosa. O impacto dessa regulamentação da lei no que respeita aos combustíveis, os impactos estimados são diversos. Obviamente são sempre relativamente marginais. E o modelo que temos hoje, e obviamente que qualquer regulamentação seria, todos o dizem, centrada na questão do transporte e na armazenagem, não tenhamos dúvidas que qualquer alteração que se possa vir a fazer, algumas podem, provavelmente devem ser feitas, tem efeitos positivos e negativos. Não tem só efeitos positivos do ponto de vista de preços. Quem o afirme está redondamente enganado. Porque há eficiência do ponto de vista do modelo que temos, que nos aspectos poderá ser melhorado, noutros aspectos poderá não ser melhorado. Senhor Deputado, o Governo não tem, é muito difícil fazer um estudo, há várias estimativas que são feitas sobre o impacto da relação transfronteiriça e da diferença dos preços, das políticas fiscais, mas não tem, de facto, o Governo oficialmente não tem nenhum estudo sobre esse efeito. Obviamente que esse efeito tinha que ser depois também comparado com os efeitos globais do ponto de vista da política fiscal. Qualquer alteração da política fiscal que existe também tem um resultado do ponto de vista das receitas fiscais e do equilíbrio das contas públicas. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, Sr. Deputado, já começou, né, esta comissão tem esta regra, nós dizemos, eu não quero entrar num... mas não quero entrar no debate macroeconómico, mas já agora digo, se o Sr. Deputado não percebeu que algumas coisas mudaram relativamente ao cenário macroeconómico, ó Sr. Deputado, onde é que tem estado? Não vê televisões? Estamos aqui a falar de preços de matérias-primas. Acha que isso não tem impacto? Olha, a estimativa sobre a procura externa dirigida à economia portuguesa, acha que não se alteraram nos últimos meses? De 25 de janeiro? Ó Sr. Deputado, o que é que aconteceu no mercado petrolífero nos últimos meses? Nada, não aconteceu nada. Está tudo calmo, há uns operadores a vender mais caro, outros mais barato. Não há nenhuma crise associada aos mercados petrolíferos. Ó, Sr. Deputado, tínhamos um rigor. Rigor é perceber que, por exemplo, a procura dirigida às nossas exportações eventualmente será... Eu pessoalmente até considero, peço desculpa por este prolongamento, mas até considero que nós temos razões para acreditar que numa série de setores importantes, por exemplo, petrolífero, nós vamos ter ganhos no comércio externo durante 2011 e 2012 mais importantes do que a evolução da procura externa, precisamente, por exemplo, por causa dos investimentos da Galp, que estão a ser feitos em Sines e em Alessa, como pela entrada em funcionamento de algumas empresas exportadoras que neste momento não estão ainda a colocar os seus produtos no mercado. Portanto, podemos crescer mais que a procura externa, mas que a procura externa provavelmente será, até por causa da crise. Um economista muito conhecido, também Prémio Nobel, disse que um crescimento de 20 dólares no preço do petróleo, li eu, é um risco elevado de uma recessão de curto prazo. Mas esperemos que isso não aconteça e que o mercado petrolífero também tem algumas tendências de correção, verdade seja dita, tem algumas tendências de correção, é possível que elas venham a exercer-se e era bom para nós que se exercessem. Finalmente, senhor, ninguém diz que o mercado funciona na perfeição. Ninguém diz que o mercado funciona na perfeição. Eu não o disse, ninguém aqui o disse. Aliás, não conheço nenhum mercado que funcione na perfeição. Há até quem defenda que o mercado petrolífero é dos que mais se aproximam do ponto de vista dos paradigmas científicos. Mas eu não conheço nenhum mercado, não acredito em mercados perfeitos. Agora, aquilo que foi dito é que o mercado em Portugal tem níveis elevados de concorrência no mercado dos combustíveis. Pois tem. Porque é que os combustíveis low cost ganharam em poucos anos 20% do mercado? Ou perto disso. Porque existe concorrência no mercado. Porque é que as políticas de descontos são políticas que terão um efeito médio de 3 cêntimos no gasóleo. Um efeito médio. Porque há concorrência no mercado. Poderá não ser exatamente aquela que nós gostaríamos, da forma que nós gostaríamos, mas que ela existe, existe. E uma das explicações que o Sr. Secretário já avançou. Há uma outra que tem a ver com a nossa localização, mas uma que ele já avançou relativamente à questão da comparação do preço nacional com os preços internacionais, tem a ver precisamente com o facto do nosso modelo de levantamento dos preços não incorporar a política de descontos. E o desconto não é sobre o imposto. O desconto é sobre o valor, sobre o preço antes de impostos, como todos compreendemos que o imposto é pago, aliás, na totalidade. E por isso mesmo, olha, se nós tivéssemos se pudéssemos repercutir, como fazem a maior parte dos países, nem todos, mas a maior parte dos países, esses 3 cêntimos que se estima que seja a média ponderada do efeito de descontos, já não estaríamos, antes de impostos, estaríamos já claramente abaixo da média europeia, nomeadamente no gasóleo, em que estamos normalmente 1 cêntimo, 2 cêntimos acima.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É realmente espantoso o que nós vimos aqui hoje e o exercício que o PSD nos trouxe aqui hoje relativamente à questão do PEC e da nossa economia. E até a querer fazer crer que estamos igual, tendo ou não provocado uma crise política. Uma crise política que vai obrigar o país, quase ano e meio após ter tido eleições, a estar num impasse, a não decidir nada e a não progredir, e, portanto, com isto, parece que o país ganha. E acrescentar a isto, ainda perguntam quais são os efeitos do PEC. Não, o que nós já vimos sabendo é qual é o PEC alternativo do PSD. E vimos com aumento de impostos sobre o consumo, com medidas recessivas e perguntam sobre recessão. Não, isto realmente é um exercício espantoso. E a propósito de estar aqui sem saber se a recessão e se estamos pior hoje do que estávamos antes de terem provocado esta crise política, realmente basta olhar para as agências de rating, terem, que significa toda a oposição, porque foi toda a oposição que votou e chumbou o PEC 4. Claro, o PSD foi-se a apressar a ir a Bruxelas a dizer que afinal tinha uma política parecida, mas não é igual.
parecida, mas não é igual. E felizmente não é igual em muitas das medidas. E basta até ouvir e recordar o que o secretário-geral da OCDE disse. Ele veio dizer que o que aconteceu a Portugal com o chumbo do PEC 4 foi uma desgraça. E foi mesmo uma desgraça, porque nós agora vamos ter muito mais dificuldades em recuperar da crise provocada e, portanto, estabelecer as medidas para que o crescimento e o emprego se dê. Mas gostaria ainda de dizer, no que diz respeito à questão desta audiência que aqui trouxe o Sr. Ministro hoje, que é bom que nós saibamos que o Governo defende que a estrutura acionista da Galp, portanto, que o Estado mantenha uma posição de defesa do interesse da economia nacional no que diz respeito a essa estrutura acionista. E também dizer que também ficou claro que relativamente aos preços dos combustíveis, a afirmação de que nem tudo está bem e que poderemos melhorar também nos parece muito correto e, portanto, a melhoria da concorrência, que aliás até aqui foi admitida pelo próprio Autoridade da Concorrência e mesmo pelo professor Abel Mateus, também é um trabalho que, aliás, o Governo anunciou que estaria a fazer na revisão da Lei da Concorrência e que nos parece positivo. Mas também no que respeita à própria regulação e à substituição das fontes por outras fontes alternativas, nomeadamente renováveis, porque aí é, no fundo, progredir e apostar no futuro para a diminuição da nossa dependência. E passo a palavra à minha colega, porque vamos dividir o tempo.
Sra. Deputada Odete João, tem a palavra.
Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e retomo a Galp. A Galp, naquilo que já se falou aqui, nomeadamente a questão e a grande preocupação de alguns grupos parlamentares sobre os lucros da Galp. Mas não foi aqui referido e convém recentrar esta intervenção naquilo que foi o aumento das exportações em 14% no ano de 2010 da Galp. E é evidente que isso traz para Portugal enormes vantagens. E também na recuperação das vendas do gás natural. É evidente que Portugal torna-se mais competitivo se tivermos uma empresa como a Galp, que, como o Sr. Ministro disse, se coloca no estrangeiro de uma forma muito competitiva e com as comparações que são feitas com a nossa vizinha Espanha, é evidente que esse mercado mais competitivo passará também pela venda de combustíveis no mercado ibérico. Sabemos que é a intenção da Galp afirmar-se enquanto player ibérico e que já tem neste momento uma razoável rede de distribuição em Espanha. A pergunta que eu faço, e sabendo que a Galp não deixa de ter o valor acrescentado em Portugal, nomeadamente naquilo que é a parte da refinação, que é fundamental nesta matéria, quais são as perspectivas do Governo com a entrada em funcionamento da refinaria de Sines e de Matosinhos a partir de 2011, portanto, nesta conjuntura de mercado ibérico. Uma segunda pergunta para a questão da diversificação dos combustíveis e naquilo que foi o projeto de resolução do Partido Socialista ao procurar que sejam eliminadas as discriminações negativas para os veículos movidos a GPL. Sabemos que a eficiência energética é fundamental em todo este processo, mas enquanto não formos autossuficientes em energias renováveis, é evidente que aquilo que nós consumimos, nomeadamente dos combustíveis fósseis, devem estar e deve ser feito de uma forma muito cuidadosa. Portanto, nesta matéria veículos a GPL, quais são as perspectivas do Governo do aumento da utilização deste tipo de veículos, portanto, movidos a GPL? E concluo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputadas.
eu julgo que no debate sobre esta questão dos preços de combustíveis há uma variável analítica que nós devemos ter presentes, discordando ou concordando com o modelo que a gera, que é, nós não estamos a falar de uma matéria-prima transacionável no mercado internacional, um bem transacionável, como é o petróleo, o crudo, e depois de derivados que cada um faz o que lhe apetece e fixa os preços que lhe apetece em função da eficácia do seu processo de transformação, de refinação. Estamos a falar de dois mercados de bens transacionáveis. Um, o do crudo, das matérias-primas, o outro, o dos produtos refinados, que funcionam ambos em competição internacional. E onde o preço é formado em ambos no mercado internacional. Logo, simplificando, a margem de refinação é uma margem de refinação que não é autonomamente fixada por cada operador, no limite, mas é fixada por esse jogo de mercados. De tal forma que há anos em que as margens de refinação das empresas são baixas. Porquê? Porque o mercado da matéria-prima está mais agressivo do que o mercado dos produtos refinados, depende da procura mundial, de ambos, da procura e da oferta, e há outros anos em que as margens se estendem. Porque os preços que nós colocamos do produto antes de impostos são preços que têm a ver com uma cotação, que inclui um fator, concordemos ou não, e é de facto às vezes um pouco complexo de o aceitar, um fator que tem a ver com a localização do nosso mercado, que é penalizada face ao mercado internacional, que tem um centro, nomeadamente no noroeste da Europa, o centro de Roterdão como mercado de referência. Portanto, é esta a realidade. Depois, obviamente, que existem outros fatores para além do fiscal, que esses já não são determinados pela concorrência nestes dois grandes mercados. São que eles têm a ver com os custos de armazenamento, os custos de transporte e por aí fora. E distribuição, e o modelo de distribuição. Agora, a essência, é por isso que esta discussão é uma discussão falaciosa. Desculpe, mas não me estão a contar o tempo, eu agradeço, mas acho que estou a ser aqui discriminado indevidamente.
Neste caso é positivamente.
Eu acho que tinha falado há cerca de 20 segundos. Está bem. A ironia do Bloco de Esquerda é sempre bem-vinda a estes debates. Exatamente. Estava eu a dizer, portanto, que é uma falácia pretender que alterações significativas ao preço final dos combustíveis podem ser geradas no quadro de uma economia como a nossa. Ou de qualquer economia europeia, diga-se passagem. A questão que foi colocada, uma questão que é uma questão de facto relevante, o que é que o investimento, que é um investimento de 1.200 milhões de euros, está a ser feito no nosso complexo de refinarias, o que é que ele vai introduzir? O que ele vai introduzir é precisamente mudanças na nossa colocação face a estes dois mercados. Porque modernizando o processo de refinaria, e sem entrar nos aspectos técnicos, que eu não domino, até que não sou engenheiro, mas sem entrar nesses aspectos técnicos, modernizando a nossa refinaria, podemos não só refinar petróleo mais pesado, mais barato no mercado, e dele tirar o mesmo tipo de produtos, como podemos melhorar a gama dos produtos refinados, reforçando o peso dos produtos dos quais há escassez no mercado mundial, fuel e jet fuel, nomeadamente, e diminuindo o peso daqueles onde há excesso no mercado mundial, gasolina, nomeadamente. É isto que o processo de investimento vai produzir, e com isso, a estimativa é que a preços, hoje será provavelmente um pouco superior, mas a preços de 2010 ou de 2009, não me recordo, se estimava que trouxesse um ganho potencial para Portugal de 400 milhões de euros. Porquê? Porque importamos mais barato, e porque aquilo que exportamos mais caro, e porque substituímos importações de jet fuel e de gasóleo. Esse sim é uma forma eficaz de agir sobre as duas plataformas de mercado que entalam a margem dos países que se colocam face a esse mesmo mercado. Foi perguntado o que é que nós podemos fazer. De facto, o Governo assumiu o compromisso e estava preparado para concretizar, para responder à pergunta, sem menosprezar as senhoras deputadas Hortência Martins e Odete João, mas para responder à pergunta que me faltou do deputado Pedro Saraiva, o Governo tinha, quer no domínio do mercado dos produtos petrolíferos, quer na área da eletricidade, tinha preparado um conjunto de alterações. Não vai pedir que eu agora, estando o Governo impedido de... Isto aqui não estou aqui a fazer nenhum exercício de estilo. O que é um facto é que o Governo não tem hoje condições de aprovação, e nomeadamente coisas que tivessem que ir à Assembleia da República. Mas no domínio, volto a dizer, no domínio do mercado do petróleo, aquilo que, ou a margem que existe, ou uma das que existe para intervir, é de facto numa regulação mais desenvolvida do processo de armazenagem e de transporte. Voltando eu a dizer que não nos iludamos, porque os custos, os ganhos dessa operação, ao contrário do que alguns pensam, não são tão evidentes do ponto de vista sistémico. Nomeadamente porque nós temos um mercado que é um mercado em que há competição. Alguém disse aqui, não há competição, a Galp é... Sr. Deputado, no mercado dos combustíveis rodoviários, uma percentagem bem significativa, perto de um terço dos combustíveis, são importados. São importados através dos nossos portos ou através da rede espanhola. Assim como nós exportamos. Portanto, dizer que há aqui... Na visão de alguns, estamos aqui numa economia fechada, dominada pelo monstro que nos come todos os nossos ganhos, não é verdade. Há concorrência, a concorrência no mercado de combustíveis é sempre uma concorrência muito especial. Eu não queria estar aqui a entrar muito por esse aspecto. Eu compreendo a questão, que é surpreendente, especialmente quando comparado com outros países, da questão das autoestradas. Mas não é aí que se faz, não é só aí que se faz a concorrência. Não só, porque aí também se faz através das políticas de descontos, e elas são muito significativas. São muito significativas, ainda agora isso foi muito evidente quando se discutiu a questão do gasóleo no domínio profissional, foi muito evidente a importância das políticas de desconto, como também porque a venda de combustíveis nas autoestradas, pelas características competitivas e concorrenciais do mercado, tem uma tendência natural à convergência de preços. Tem uma tendência natural, porque ali estamos a funcionar naquilo que os economistas chamam uma coisa parecida com a concorrência monopolística, em que optar por uma alternativa é, pelos custos de saída da autoestrada, dessas coisas todas, é de tal maneira pesado que leva a que os consumidores se dirijam àquela oferta e por isso mesmo aí os preços tendem a igualar-se.
6 minutos, Sr. Ministro.
Peço desculpa, muito obrigado.
Dou a palavra ao deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltando à primeira ronda de perguntas que lhe fiz, à certa altura pareceu-me que o Sr. Ministro estava um bocadinho na ideia ou na teoria, dizer, eu não vim aqui para discutir isso, não são os assuntos gerais de política ou da situação do país que me trazem aqui, eu só quero falar de combustíveis ou qualquer coisa assim do género. Sr. Ministro, mas quer dizer, nós não podemos fugir, como imaginei, a essa pergunta, porque eu tenho aqui uma declaração, na oposição não há inocentes, antes parceiros ativos numa aventura que nada trará de bom a Portugal. Diz o Sr. Ministro da Economia. Não foi o candidato a deputado, a cabeça de lista por Setúbal, do Partido Socialista, nem nenhum candidato específico do Partido Socialista. Foi tão só o Ministro da Economia que usou esta frase. E quando o Ministro da Economia que usou esta frase, na qualidade do Ministro da Economia, aqui chega, eu tenho que a confrontar com ela e tenho que lhe dizer, Sr. Ministro, com toda a frontalidade, já percebi que isto faz parte do argumentário do Partido Socialista, argumentário de resto que registro, todos os seus deputados apreenderam, não há deputado do Partido Socialista que não se levante para falar hoje em dia, que não, tal, que vem tudo certinho. O guião já o sabem todos de cor, portanto, Vossa Excelência, como pedagogo, eu tiro-lhe o chapéu, como ministro não, mas como pedagogo, tiro-lhe o chapéu, porque apreenderam todos o guião de forma muito eficaz. Agora, Sr. Ministro, como é evidente, quer dizer, o problema é que, Sr. Presidente, eu pedia de usar da mesma prerrogativa que o Sr. Ministro, que é de ser ouvido com atenção por todos os seus deputados e deputada. Muito obrigado. E portanto, quer dizer, Agora, quer dizer, Sr. Ministro, vamos dizer uma coisa, quer dizer, de facto, quer dizer, o Sr. Ministro já lhe disse várias vezes, o Sr. Ministro está satisfeito com a execução do CREN. Eu sei que quando o senhor chegou, com o seu antecessor, estava pior ainda, mas está satisfeito. Devíamos estar em mais de 50%, estamos à ordem dos 20 e tal por cento. Acha que a taxa de execução do CREN é satisfatória? Acha que é aceitável que este Governo não tenha suspendido as grandes obras públicas? Quer dizer, com a dificuldade que nós temos de crédito, de tesouraria das empresas, de fazer chegar dinheiro às empresas, é evidente que há aqui um falhanço. Agora, nesta questão dos combustíveis também há uma coisa que é evidente, Sr. Ministro, que é, se o senhor enquanto estava em plenos poderes, enquanto estava em função, não fez, não é agora que está de missionário quando estar à espera que o faça. Quer dizer, isso também me parece muito óbvio. E também me parece muito óbvio, que, em relação às perguntas que eu fiz e que outros deputados fizeram, que há várias coisas que podiam e deviam ter sido feitas e que não foram feitas. Pois, o Sr. Ministro fala comparativamente com outros países. A verdade indiscutível, quer dizer, é que um português que vá abastecer a Espanha, não é? Poupa num depósito qualquer coisa como 13 euros. Quer dizer, a Espanha é aqui ao lado. Quer dizer, não, já não estamos a falar nem da Nigéria, de onde vêm, onde vem o crude, nem do preço dos platos de Roterdão com preço de referência. A Espanha é aqui ao lado. São 13 euros. E se for num pesado, podem ser praticamente 18 euros mais barato. Quer dizer, isto não preocupa o Ministro da Economia de Portugal? Eu acho que deve preocupar, sinceramente. Quer dizer, acho que devia preocupar e deveria ter exigido outro tipo de atuação. É aqui ao lado em Espanha. Já foi perguntado, eu faço a pergunta até mais direto. Tem o Governo a mínima noção de quanto é que nós perdemos em impostos? De quanto é que nós perdemos em impostos pelo facto de deixar de se abastecer em Portugal, transportadores portugueses terem-se transferido para a Espanha, qualquer cidadão que esteja a 70, 100 quilómetros até da fronteira procure ir abastecer a Espanha e fazer as suas compras em vez de abastecer em Portugal. As transportadoras apresentaram um estudo, vale o que vale, é um estudo, obviamente, pedido por uma das entidades, um dos enfim, players, como se diz hoje em dia, nesta realidade, que dizem que são à volta de 30 milhões mês, 30 milhões de euros mês, dizem as transportadoras. Tem o Governo a mínima noção? Interessou-se o Governo por saber quanto é que o país estaria a perder em impostos pelo facto de ninguém abastecer a 60 ou 70 quilómetros da raia de Espanha? Em segundo lugar, o Sr. Ministro diz, a regulamentação não foi feita. E eu pergunto-lhe porquê? Quer dizer, se de facto era útil, se há de facto uma lei geral, se foi regulamentado para outros subsetores, se falhou a regulamentação para o subsetor petróleo, se essa regulamentação tem a ver com aquilo que é refinação, transporte, licenciamento e armazenamento, ou seja, tudo aquilo que está antes da comercialização direta e que pode influir, obviamente, na concorrência e que pode determinar uma realidade diferente em termos de concorrência. O Sr. Ministro diz-nos, não pode dizer outra coisa, de facto, que não regulamentou. O que eu lhe pergunto é porquê. Porquê é que não regulamentou? Diz a certa altura, isto vem de 2006, não foi do mês passado, nem foi da votação do PEC. Depois diz-nos a certa altura, podia haver nessa regulamentação alguns efeitos negativos. Eu, como não percebo, nem consigo perceber quais é que sejam, pergunto-lhe mais uma vez também quais são esses efeitos negativos. Pergunto-lhe também ainda, Sr. Ministro, não acha que teria feito sentido, perante esta realidade dos low costs, ter apurado? Lembro, por exemplo, o ACP, que nós ouvimos aqui nesta comissão, o Presidente do ACP, disse que esta argumentação dos aditivos, na opinião deles, não fazia plenamente sentido, até porque tinham os estudos e as amostras que diziam que o combustível poderia não ser tão diferente como isso. Combustível vendido low cost e o combustível vendido como sendo low cost. Não acha que teria feito sentido fazer esse estudo? É que o Presidente da Autoridade da Concorrência tem sempre uma postura, ou teve sempre uma postura, que é aquela de dizer, está tudo bem, não se passa nada, nunca se passa nada, nunca aconteceu nada, etc. E o Governo, que deveria ter sido exigente, e essa é a crítica que eu lhe deixo, já não é agora, como é evidente, que está de missionário, mas que ao longo deste período todo deveria ter sido exigente, teve também essa posição de achar que em matéria de concorrência estava sempre tudo bem, não se passava nada, não acontecia nada, não era preciso fazer mais estudos, não era preciso ter mais exigências, não era preciso ser mais rigoroso. E eu acho, Sr. Ministro, e digo-lhe sinceramente que isso foi um erro. Já não lhe falo da questão da fiscalidade, também lhe perguntei se não acha que é excessivo quase 60% sobre litro de combustível serem impostos comparativamente com outros países. Evidente, há países que têm dir-me-á que alguns têm ainda mais impostos que nós, é verdade. Mas em termos médios, para a economia portuguesa, para uma economia que precisa de recuperar, para uma economia que Vossa Excelência tinha seguramente como objetivo pôr a crescer e que vai entrar pela segunda vez em recessão, é evidente que são impostos a mais. Eu digo-lhe até a minha opinião porquê, Sr. Ministro, sabe o que é que eu acho? Enfim, Vossa Excelência dirá, mas sabe o que é que eu acho? Eu acho sinceramente que há um player dominante nesta matéria, que de facto é, nos vários mercados de que fala, o ator principal, que é quem importa, quem faz a refinação, quem armazena e quem distribui, que é a Galp. O Governo escolhe a Galp como entidade principal a proteger e a Autoridade da Concorrência escolhe a reverência perante o Governo como forma de atuação. E esse é que é o problema principal, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tom Correia, a afirmação que eu fiz, que me citou, eu fila no plenário da Assembleia da República, no uso do meu direito de falar no plenário como membro do Governo, como o Sr. Deputado tem, como deputado. E fiz uma afirmação que, para além do mais, é absolutamente correta. Para além do mais, é absolutamente correta. E que voltaria a fazer as vezes que fossem necessárias. E, portanto, não me incomodou aqui nada, não me incomodou aqui nada que colocassem a questão macroeconómica, todas as questões que ultrapassem a questão da energia. Agora, o que me parece um pouco mais estranho é começar a dizer: bom, eu não quero colocar questões porque agora já ultrapassámos essa fase e... Então, o Sr. Deputado começou a sua primeira intervenção logo a dizer que se calhar é um bocado estranha esta reunião aqui hoje, se calhar não... Mas não fomos nós... Não fomos nós que... Então, agora não... Mas, Sr. Deputado, eu sei que está a utilizar o seu tempo de antena, mas deixe-me utilizar o meu. Exatamente, deixe-me utilizar o meu, como o senhor utilizou o seu. Ó, Sr. Deputado, depois o Sr. Deputado tenta tocar em todos os pontos, já que não tem consistência nenhum. Porque a questão do CREN, Sr. Deputado, eu de facto estou satisfeito com o avanço que fizemos na execução do CREN. Eu e muitos agentes que estão ligados a essa área, se não, vá... façam um inquérito junto desses agentes para ver se eles estão ou não estão satisfeitos com as mudanças e com o impulso que foi dado. E o Sr. Deputado, que os senhores deputados da oposição, que aqui tantas vezes disseram que nós estávamos a desgraçar o país porque os outros estavam todos a gastar e nós não, não têm agora a capacidade de dizer que não era verdade, que de facto Portugal não está, bem pelo contrário, numa posição de inferioridade face àquilo que é a execução do quadro de referência estratégica nacional comparativamente com os outros países, em particular aqueles que têm dimensão de fundos comunitários semelhante à nossa. Ao contrário, estamos numa posição que é uma posição liderante em termos desses países. E, portanto, o Sr. Deputado pronuncia-se com a crise financeira que nós vivemos. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado está a falar para quem? Com a crise financeira que nós vivemos, com o atraso que houve no processo europeu, o Sr. Deputado está a dizer que tínhamos de ter 50%? Está a querer enganar quem? Nenhum país tem 50%, Sr. Deputado. Por culpa do governo português? Ou por culpa de uma situação que, aliás, a própria Comissão Europeia reconhece que conduziu essa situação? Senhor Deputado, isto é a demagogia mais inconsequente. É pegar em 100, dividir ao meio e diz que é 50. Pronto. Isso é aritmética. Aritmética. É demagogia que não passa de aritmética. E depois, acerca do guião, Senhor Deputado. O Senhor Deputado devia levantar uma outra possibilidade, que é, quando o guião é assim tão facilmente percebido, se calhar não é da qualidade pedagógica, é da aderência desse guião à realidade.
Mas a aderência do PS ao PS.
É da aderência. O Sr. Deputado está. O Sr. Deputado não está a conseguir aguentar o debate, Sr. Deputado. Isso é mau. E não precisamos entrar nas eleições. Oh, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez aqui assim uma afirmação que não queria ser interrompido, já me interrompeu 3 vezes. Veja lá. Sim. E depois o Sr. Deputado diz outra coisa que é fantástica. Então, o Governo já estimou o que é que está a perder em impostos por causa da diferença da carga fiscal entre Portugal e Espanha. Porque é a diferença entre Portugal e Espanha. Não é a diferença da carga fiscal entre Portugal e Europa. Porque a Europa tem uma política fiscal sobre os combustíveis semelhante à nossa. E com valores semelhantes aos nossos. E digo-lhe mais, estrategicamente, todos os países vão seguir esse caminho. Porque estamos a falar não só de um bem escasso, como de um bem que deve ser fiscalmente orientado no sentido da redução da sua utilização. Em Espanha é mais baixo, indiscutivelmente. Agora o Sr. Deputado diz, já fizeram a conta do que é que estão a perder em impostos por não termos a carga fiscal da Espanha? Sim, mas essa conta não é só aquilo que se passa nas regiões transfronteiriças. É também o que perderíamos na coleta fiscal em todo o país, porque haveria uma redução da receita fiscal e o Sr. Deputado depois teria que dizer qual era em alternativa a receita fiscal que iria aplicar que não a sobre os combustíveis. O PSD já esclareceu, admite a hipótese de subir os impostos sobre os combustíveis, mas o CDS, lá veremos. Alguém do PSD disse, alguém com responsabilidades, eu li, Sr. Deputado, se estou enganado,
Peço desculpa. Senhor Deputado, posso com toda... alguém que tem responsabilidades, segundo a imprensa, peço desculpa se isso não corresponde à realidade, eu não tenho inside information sobre o PSD, como compreendem. Agora, que alguém com responsabilidades na elaboração do programa do PSD disse que Sr. Deputado, mas o Ministro não pode fazer referência a essas questões? Um Ministro não pode fazer referência à posição dos partidos da oposição? Fantástico. Sr. Deputado, eu estou aqui a responder, conforme entendo, conforme julgo que é adequado, a uma comissão que me solicitou que eu aqui viesse nas condições em que vivemos e na situação política que estamos a viver. E, portanto, Sr. Deputado, essas distinções... Sobre a regulamentação, Sr. Deputado, eu já expliquei, o Sr. Deputado parece que esteve um pouco distraído, eu já expliquei, o Sr. Deputado fala que a regulamentação ia definir a refinação, ia definir tudo. Sr. Deputado, eu já lhe disse, já expliquei quais eram as áreas em que possíveis de se avançar mais do ponto de vista de regulamentação relativamente à legislação existente. E essas são aquelas que têm a ver com Sr. Deputado, está a ser complicado para os senhores. E essas têm a ver com o transporte e a armazenagem. Com o transporte e a armazenagem. E disse, e posso explicar, porque é que os ganhos de eficiência no sistema energético que existe com o sistema que temos são um aspecto a levar em linha de conta relativamente a alterações sobre o sistema de transporte e de armazenagem. Agora, Sr. Deputado, o Sr. Deputado está a dizer, o Sr. Deputado Tom Correia está a dizer aqui que o Governo escolheu defender a Galp, ou seja, isso é mais uma afirmação, o Governo escolheu defender os interesses nacionais e aquilo que considera ser a defesa do interesse da economia portuguesa. Que isso passa pela Galp, também passa pela Galp, agora defendeu os interesses da Galp. Sr. Deputado, isso é uma afirmação indigna num debate desta natureza.
Srs. Deputados, uso agora da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu pedi ao Sr. Deputado Telmo Correia, Vice-Presidente, se me podia substituir na presença da mesa por uns breves minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro utiliza a estratégia que já é conhecida e que muito se faz na retórica, que é uma mentira repetida até ao exaustão que poderá passar a verdade. E falo que, com a consciência que quanto mais exaltado estiver, quanto mais enfático for nas suas palavras, mais poderá convencer. E é curioso, registamos o tom e sabemos que é despropositado para esta reunião, mas se calhar adequar-se-á ao programa, ao panorama que vem aí a seguir, e lá chegaremos quando a seu tempo não temos também nenhum desejo de avançar mais que o necessário. Mas dizer que devemos, na prática, cingir-nos ao que é a realidade. E a realidade que nos tem é um Ministro da Economia que chega de missionário a esta Comissão, mas sobre a questão dos preços dos combustíveis é omisso em toda a sua governação. Senão, o que é que fez o Governo sobre os preços dos combustíveis? Em determinado momento prestou algumas preocupações ao país, disse que iria questionar a Autoridade da Concorrência sobre o que se passou, não sabemos se o fez, admitamos que até possa ser possível que tenha feito, mas fica muito satisfeito com quaisquer esclarecimentos que lhe tenham dado. Venha uma Comissão de Economia discutir a questão dos combustíveis e da Galp, dizendo que estão errados os dados da Direção-Geral de Energia. E isso é curioso, porque os dados que o Governo nos apresentou hoje são diferentes daqueles que a Direção-Geral de Energia tem. Quando o Governo nos diz que em Portugal os combustíveis sem impostos são mais baixos do que a média europeia, e ouvi o Sr. Secretário a dizer isso, vamos ver o site da Direção-Geral de Energia, e está disponível, se quiser até lhe digo qual é. E vemos lá que em todos os meses de 2010, a diferença entre Portugal e o resto da Europa era que Portugal pagava mais sem impostos do que o resto da média da União Europeia. Chegou a ser, no início do mês de março, uma diferença no gasóleo de quase 8 cêntimos. E se o Sr. Ministro vem a um debate deste género, dizer-nos que a verdade que uma entidade oficial do Estado português diz que é mentira, bem, mas então estamos aqui alguma coisa a falhar e se calhar é mesmo um panorama de campanha eleitoral que está em cima da mesa e não qualquer tipo de esclarecimento. Mas isso logo será avaliado pelos portugueses. É curioso porque nem são as entidades só nacionais que o dizem. Se nós vemos o estudo que a OCDE faz sobre o aumento da inflação nos últimos 12 meses, eles dizem que em Portugal a energia subiu mais 3% do que a média da OCDE. Por isso, curiosamente, nós não só pagamos mais sem impostos do que o resto da União Europeia, como vamos cada vez pagando mais do que a média da OCDE. E não há aqui nenhuma questão objetiva, nenhum ponto objetivo que diga porque é que nós pagamos mais ao longo destes 12 meses do que os outros países, porque é que não é só pagarmos mais, é porque é que cada vez vamos pagando mais, porque o desfasamento é real e aumenta. E essas são questões que nós vemos que saímos aqui exatamente como entramos, sem qualquer tipo de esclarecimento do Governo, e por isso percebemos que é, inevitavelmente, porque não há qualquer tipo de política do Governo. Eu acho curioso que um ministro de um governo, de um partido dito socialista, a grande intervenção ideológica que aqui teve foi rebatendo o Bloco de Esquerda, dizendo que era totalmente defensor do mercado. Bem, só faltava aqui fazer também advogar pela mão invisível. E aí perceberíamos porque é que também nada insta a autoridade da concorrência. Bem, mas, Sr. Ministro, em 2008, a crise financeira que aconteceu, os mercados a terem que ser salvos pelos Estados, isso faz lembrar alguma coisa? Lembra-se dessa realidade? Ou isso tudo já passou e continua como se nada tivesse acontecido? É que essa questão é curiosa. E o Ministro da Economia vê com este discurso redondo de o mercado, e é o mercado que nos vai salvar, esconde que, à pala do mercado, nós pagamos na eletricidade mais 700 milhões de euros. Por causa do mercado, o Governo diz que nada faz para romper com a especulação no mercado dos combustíveis. Por esse amor ao mercado, o Governo até inventou uma nova taxa para dar uns milhões extra para a EDP, que é a remuneração da garantia de potência. Isso é tudo mercado, Sr. Ministro, mas significa na prática que os portugueses pagam os enormes lucros destas empresas sem ver nada de que daí advenha de concreto. Pagam mais do que os outros pelos mesmos serviços e é isso que está em causa. E vou terminar a minha pergunta com mais um reflexo do que é a omissão do Governo na área dos combustíveis, porque nós... recorrentemente nas audições com o Ministério da Economia, na pessoa do Sr. Ministro ou dos Secretários de Estado, o que nós temos perguntado é porque é que se permite que a Galp, sendo detentora do monopólio da distribuição de fuel óleo em Portugal, pratique preços diferenciados consoante a região geográfica e por isso criando aqui também uma distorção e uma desigualdade no país e nada se faça sobre a matéria. Com certeza o Sr. Ministro terá uma resposta pronta dizendo que naquela regulamentação que estava quase a sair, nessa mesma é que teria alguma coisa sobre a matéria. Bem, mas já se passou bastante tempo desde as nossas perguntas iniciais e até agora nada foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimentá-lo. Eu julgo que falou há pouco de técnicas e estamos também, enfim, a finalizar um ciclo, pelo menos, da nossa vida de contacto entre o Governo e o Parlamento. O Sr. Deputado, naturalmente, nunca surpreende, porque usa sempre a mesma técnica, que é a técnica de misturar tudo, de confundir tudo, de juntar vários argumentos, uma parte da verdade, uma parte que não é verdade, para procurar, no fim, de alguma maneira, destruir toda a política energética do Governo. Em primeiro lugar, eu queria dizer-lhe que não se pode passar, como passou dos exemplos do mercado dos combustíveis para o mercado da eletricidade. O mercado da eletricidade já discutimos aqui muitas vezes, mas é um mercado regulado numa componente de regulação direta, de regulação em algumas componentes das próprias tarifas, de regulação no reconhecimento dos custos. Em contrapartida, a regulação que existe sobre o mercado dos combustíveis é uma regulação diferente, é uma regulação sobre o nível de concorrência. Não é o mercado é um mercado livre, é um mercado que funciona em termos livres. E desse ponto de vista, aquilo que é determinante para uma política económica ao nível dos combustíveis é aquilo que o Governo fez. Ou seja, por um lado, verificar permanentemente o funcionamento do mercado. Verificar permanentemente se o mercado funciona de acordo com as regras da concorrência. O mercado funciona de acordo com as regras da concorrência. Foi isso que a autoridade sempre reportou. E, por outro lado, o que nós fizemos do ponto de vista da política energética ao nível dos combustíveis foi, por exemplo, trabalhar no sentido de reduzir a nossa dependência energética, trabalhar no sentido de nós criarmos mais valor, no sentido de haver mais investimento neste domínio em Portugal, no sentido de haver mais criação de emprego, no sentido das nossas empresas com base em Portugal poderem trabalhar em termos externos, fazerem investimento externo, serem hoje importantes players, por exemplo, na exploração de combustíveis fósseis em África ou na América do Sul, terem hoje capacidade de serem players importantes no mercado ibérico também da distribuição. Ou seja, nós criamos riqueza. Essa é a abordagem adequada do ponto de vista da economia. Criamos riqueza e garantimos que o mercado é um mercado concorrencial e garantimos que o mercado funciona dessa forma concorrencial. Os dados que nós temos, e eu volto a repetir, Sr. Deputado, aquilo que disse há pouco, os dados comparativos que nós temos, o preço do gasóleo, isto está no Eurostat, se não confiar nos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, pode seguir os dados do Eurostat, os preços do gasóleo são preços que estão na média europeia, os preços da gasolina são preços que estão ligeiramente acima da média europeia, devo reconhecê-lo, mas repare, há duas hipóteses de contar os preços. Uma de contar, que é a média, pensando que devemos estar em 13º, 14º, em 27, ou em contrapartida, ver se o preço está na média, ainda que, por exemplo, na gasolina seja o 9º preço mais caro. Sendo o 9º preço mais caro, ainda assim é um preço que está na média, porque os diferenciais depois são diferenciais diferentes. E, portanto, os dados que nós temos são esses. E as explicações que foram dadas aqui foram também dadas muito claras. O que é que pressiona? O que é que pressiona? O preço do gasóleo, em Portugal em particular, e também da gasolina. O que é que pressiona, além da política fiscal, como foi aqui referido e muito, de forma muito clara, é uma política fiscal diferenciada em relação à Espanha, mas alinhada em relação à Europa e às normas de boas práticas europeias. O que é que diferencia? Diferencia o facto de nós termos um spread de localização, volto a repeti-lo, diferencia um facto que é positivo e que os seus deputados deveriam valorizar de forma positiva, porque também cria valor do ponto de vista nacional, que é o facto de nós cumprirmos as incorporações de biocombustíveis de acordo com o máximo que está legislado. Isso é importante porque acrescenta valor no território nacional. Tem a ver com o facto de nós ainda não reportarmos os descontos, e o Sr. Deputado reconhece que esses 3 cêntimos farão toda a diferença, se for esse o valor médio, quando for feito esse reporte de desconto. O Sr. Deputado sabe que em muitas circunstâncias, e para aquilo que mais conta do ponto de vista da competitividade, que é para as indústrias e para os grandes consumidores, esses descontos são mesmo superiores a 3 cêntimos, nós estamos a falar em descontos médios de 3 cêntimos, e há uma outra componente, que o Sr. Ministro deixou aqui bastante clara, que nós trabalhámos até ao último momento, trabalhámos nisso, dominamos exatamente os fatores, as vantagens e as desvantagens da mudança do sistema do ponto de vista da regulação do transporte e da armazenagem. Os estudos da Autoridade da Concorrência dizem-nos que uma outra regulação do transporte e da armazenagem poderia levar-nos a ganhos de preço que poderiam estar na casa dos 2 cêntimos, Sr. Deputado. A questão está em saber o que é que aumenta em termos de perca de eficiência um sistema mais complexo. E é essa análise detalhada que nós fizemos e é essa análise detalhada que nos permite ter hoje todos os dados para poder regulamentar o 31 de 2006, excepto o poder político de o fazer, porque os seus deputados entenderam no exercício da vossa legitimidade democrática que não o deveríamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. E agora usa da palavra.
Não é verdade, o Governo. Já agora, Sr. Presidente, eu tinha ainda um minutinho e queria só dizer ao Sr. Deputado que.
Mas eu ainda não lhe dei a palavra, Sr. Deputado.
Então peço desculpa.
Mas quero utilizar desse minuto? Presidente, ótimo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes para concluir da parte do Parlamento. Dispendo 8 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por esta última referência do Sr. Secretário de Estado. O que é que daria a desintegração da Galp para introduzir a tal concorrência? Provavelmente um novo déficit tarifário como aquele que o país, os portugueses, suportam na eletricidade com a desintegração que foi feita na cadeia de valor da EDP, com os resultados que são conhecidos. O Sr. Ministro falou aqui do problema dos investimentos da Galp e nós não temos tempo, mas valeria a pena refletir sobre o que é que significou as sucessivas reestruturações neste setor, feitas pelos governos do PS e do PSD, com as consequências no atraso imenso em investimentos que há muito deveriam ter feitos, e o país está certamente a pagar também uma fatura por esse atraso. Mas eu gostaria agora de referir-me a algumas referências que aqui foram feitas, concretamente o Secretário de Estado, tentando explicar o inexplicável. O efeito de localização. Esta é uma referência do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Ó Sr. Secretário de Estado, isso é que explica os diferenciais entre os índices Platts de Roterdão, os maiores diferenciais entre os índices Platts de Roterdão e os preços de venda antes de imposto em Portugal. Explique-nos porquê. O que é que isso significa, esse problema de localização? O Portugal tem um preço, tem um acesso ao petróleo a preços mais altos decorrente dessa localização? De importação não é? E eu ainda falaria dessa questão. De localização não é. Até se dá o escândalo que em determinado período, agora neste momento não, as petrolíferas mudaram os portos de abastecimento das nossas ramas, aumentando, reduzindo significativamente os tempos de duração do transporte de barco, concretamente dos países do Golfo para o norte e o oeste da África. E isto é um mistério, ninguém nada se diz, se refletiu, isso reduziu-se, foram reduções significativas dos custos da matéria-prima sem qualquer tradução nos preços dos combustíveis refinados. Mas eu gostaria que o senhor Secretário de Estado, ou o Sr. Ministro, há um bocado não quis responder, continua a não me responder, porque é que depois da liberalização os lucros da Galp se multiplicam por 5. Eu gostaria de perceber isto. Ou porque o Sr. Secretário de Estado pode-me explicar, o petróleo subiu em todos os países, já há um bocado referi, porque é que a diferença percentual entre as percentagens de diferença entre Portugal e a média da União Europeia, entre 2008 e 2010, na gasolina subiu 84%. E no gasóleo, estes diferenciais subiram 165%. Explique-me, Sr. Secretário de Estado. Nós já sabemos que o Sr. Secretário de Estado agora, e o Sr. Ministro, explicam agora tudo. É que estes valores dos preços dos combustíveis que nós conhecemos, antes de impostos, depois de impostos, referidos pela Autoridade da Concorrência, referidos pela Direção-Geral de Energia, referidos por Eurostat, porque o Eurostat recebe aqueles, segundo diz aqui a Direção-Geral de Energia, recebe a informação da Direção-Geral de Energia. Que esses preços não valem. Portanto, há aqui uns valores especiais que os senhores conhecem, nem mais ninguém conhece, e sobre os quais os senhores raciocinam. Isto é uma coisa absolutamente espantosa. Nós sabemos que o Governo não se dá bem com a estatística. Faz um uso muito interessante dos dados estatísticos. Estamos aqui perante mais uma situação. É que quando os valores estatísticos oficiais não correspondem àquilo que o Governo quer dizer, os senhores acham que a estatística é que está errada. Não são vocês. Problema do lucro e efeito de stock. Isto é um lucro fictício, é um lucro contabilístico, disse-me o Sr. Ministro, 161 milhões de euros em 2009, 156 milhões de euros em 2010. É um lucro fictício e os senhores decidiram tributá-lo com uma tributação autónoma em 2004. Quer que eu lhe leia o artigo 4º? O que é que este artigo diz sobre a tributação deste tal lucro fictício, Sr. Secretário de Estado? Aliás, já há um bocado fiz esta pergunta, gostaria, a chamada taxa de Rubim dos Bosques, como foi aí denominada em 2008, eu gostaria de saber qual foi o valor do cobrado a propósito desta taxa à Galp e às outras petrolíferas durante estes 3 anos. Gostaria de saber, gostaria que os senhores me informassem. Mas, aparentemente, esta lei é uma lei de tributação de uma ficção, que é uma coisa absolutamente espantosa. Porque, pelos vistos, isto não tem significado nenhum, é um lucro que não existe, não conta para os balanços da empresa e, portanto, é uma coisa admirável. O problema da Galp não é o problema dos lucros. O problema da Galp é um problema dos sobrelucros que há muito, dada da Galp e das outras petrolíferas, que, dada a sua posição monopolista no mercado da produção e da distribuição, permite-lhes estabelecer preços, claramente, que acabam por ter os resultados ao nível dos preços que são conhecidos, com as consequências para as famílias e para as empresas portuguesas. O Sr. Secretário de Estado falou aqui que é um produto transacional. O problema é exatamente esse, é que não é.
Se há coisa onde coincidiu e coincide o Presidente da Autoridade da Concorrência, o ex-Presidente da Autoridade da Concorrência e até um estudo, o estudo elaborado por Augusto Mateus para a Galp e que o ex-Presidente da Autoridade da Concorrência não tem em boa conta, mas até esse estudo, o que eles dizem é que não há importação, Sr. Ministro, não há importação de refinados. A importação não tem significado no abastecimento público em Portugal. O Augusto Mateus até justifica isto de uma forma evidente. A competitividade dos preços à saída da refinaria são tão bons que não justifica as importações. Não há importações nenhumas. Não há importações quase nenhumas. São ridículas, têm influência no mercado. Isto é o que nos dizem quem está o responsável pelo estudo deste problema, Sr. Ministro. E este é o problema do mercado que nós temos, dominado por estas três empresas que estão claramente em colusão tácita, como disse o ex-presidente da Autoridade da Concorrência, com as consequências que são conhecidas. Num quadro em que os senhores abandonaram, de facto, liberalizaram os preços e privatizaram, entregaram à lógica privada o funcionamento deste produto. Gostaria de vos dizer que... gostaria de dizer ainda o seguinte. O facto deste bem aparecer como não transacionável é exatamente mais um que está naquelas contas que vão sendo feitas daquilo que aconteceu tem acontecido ao longo destas duas décadas neste país, com apropriação pelos setores de bens não transacionáveis, entre os quais estão os da energia, de uma grossa parte do valor criado no setor de bens transacionáveis. Como o Sr. Ministro sabe, até já referimos aqui uma vez essa questão, isso até é calculado por um professor que não é propriamente da minha filiação política e ideológica, o professor Vítor Bento, que até avaliou a apropriação que foi feita em cerca de 15% do PIB ao longo destas duas décadas. Um dos fortes contributos para esses 15% do PIB está nos custos de energia, não apenas dos combustíveis, mas de energia. Gostaria ainda de dizer, para terminar esta parte dos combustíveis, que ao fim de 6 anos, finalmente, o Governo ia tomar medidas. Vinha-nos aqui apresentar os planos da pólvora, sobretudo se, não, entretanto, não há admissão. Nunca é tarde, temos que dizer,
8 minutos,
dizer que nunca é tarde. Eu gostaria de, já não tive tempo, acabei por não ter tempo de me pronunciar sobre este problema da estrutura acionista da Galp, mas acho muito interessante que depois de termos tido aqui o Ministro da Economia, que fez a quarta reestruturação, inclusive neste setor, e nos tinha dito, entregou-nos aqui um papel, a dizer-nos que a reestruturação que fez, inclusive na Galp, ia assegurar a estabilidade acionista até 2016. Pelos vistos não assegurou. Mas o seu secretário, o senhor ministro, não foi capaz aqui de nos garantir que o governo vai assegurar o núcleo nacional de direção desta empresa estratégica do nosso país. Como, aliás, já não fez com a Simpor e provavelmente não acontecerá com outras. Só uma questão muito simples ligada com a eletricidade, ali para o senhor secretário de Estado. Várias empresas queixaram-se junto dos grupos parlamentares, penso que não fui só eu que recebi essas queixas, relativamente aos preços da energia elétrica, pequenas e médias empresas. Concretamente dizendo que o chamado serviço de interruptibilidade, que aparentemente lhes ia fazer baixar a fatura, não funcionou. Os senhores publicaram uma nova portaria sobre esta matéria no dia 25 de março. Para alterar uma portaria que tinha sido publicada no dia 23 de dezembro. É, de facto, um período...
Um período
e muito Faça curto tempo, pergunta, os senhores tiveram que alterar. Eu só gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se esta nova portaria vai, de facto, contribuir para baixar os preços da fatura energética elétrica que está a ser apresentada a essas empresas. Estou-me a referir às empresas do setor têxtil, às associações do setor têxtil, à Associação Empresarial de Águeda e outras.
Muito obrigado.
Mas, certamente, o Sr. Secretário de Estado será capaz de me dizer alguma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Os senhores conhecem o problema porque receberam...
Estou a palavra ao Sr. Ministro ou ao Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado.
Queria só esclarecer em 30 segundos que, de facto, a portaria que foi publicada dentro da utilidade agora é complementar da anterior, garante, como foi garantido a todas as empresas que têm o consumo acima daquilo que foi estabelecido, uma redução muito significativa da sua fatura elétrica e garante a partir do dia 1 de janeiro deste ano. E, portanto, isso está salvaguardado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer que esperava ouvir muitas coisas aqui hoje, não esperava ouvir dizer que os combustíveis e as matérias-primas e os produtos refinados são bens não transacionáveis. Isso não esperava ouvir. Porque, de facto, eles são bens transacionáveis e são transacionados. E a ilusão de que não existe comércio internacional nos produtos petrolíferos refinados é uma ilusão que pode existir na cabeça de alguns, mas não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade nem do lado das importações, nem do lado das exportações. O senhor deputado Agostinho Lopes chega a dizer uma coisa fantástica. Está-nos aqui toda a tarde a convencer de que os nossos preços e o nosso sistema é um sistema ineficiente, só gerado para engordar os lucros da Galp, que é uma coisa pecaminosa, na boa tradição da Idade Média. Os lucros da Galp não têm a ver com o facto de, por exemplo... Não tem a ver com o facto, por exemplo, eu ter dito, é um assunto que os senhores deputados ignoram, acham que é menor, não tem relevância nenhuma, que um investimento de 1.200 milhões de euros, feito pela Galp, que vai permitir cada ano uma redução superior a 400 milhões de euros.
Com 200 milhões de euros,
está a ver. Os apartes não são apartes, são apenas a tentativa que aquilo que é verdade e indiscutível não possa ser dito. Só tem esse objetivo, não tem mais nenhum.
Mas aqui tem total liberdade para dizer isso.
Claro, eu tenho liberdade de desclassificar como entendo. Eu expliquei aqui, nesta comissão, de uma forma tão detalhada quanto o tempo me permitia, se me permitirem mais tempo, eu explico mais detalhadamente, porque é que é estratégico o investimento que a Galp faz, está a fazer neste momento, que é o maior investimento privado que está a decorrer em Portugal e um dos maiores de sempre. E eu gostava que me explicasse, que alguém me pudesse explicar como é que uma empresa privada, de capital privado, pode fazer investimentos dessa dimensão se não tiver lucros. Se não for uma empresa que dê rentabilidade a esses capitais, consegue atrair investimentos, consegue financiar um investimento desta natureza. E o Sr. Deputado diz uma coisa fantástica. Depois de estar aqui, uma parte da tarde, a tentar convencer que há aqui um sistema criado para que a Galp coloque preços nos seus produtos acima do que é razoável, vem dizer que os bens não são transacionáveis porque são de tal maneira baratos os produtos saídos da refinaria que torna impossível a importação competitiva. Foi exatamente o que o Sr. Deputado disse.
Sr. Ministro, não lhe dou a palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu só continuo esta nossa comissão e esta nossa reunião, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Só continua esta reunião se houver condições para o efeito. Se não terminamos agora, o Sr. Deputado Agostinho Lopes é um parlamentar experiente e sabe que tem instrumentos regimentais para, caso queira, os poder utilizar no final da declaração do Sr. Ministro. Agora, é devido à consideração e o respeito ao Sr. Ministro da Economia. Faz favor de continuar, Sr. Ministro.
Eu não estou a inventar nada, estou a citar. Talvez eu tenha ouvido mal. Mas o Sr. Deputado Agostinho Lopes, citando um estudo do Sr. Dr. Augusto Mateus, disse exatamente aquilo que eu acabei de repetir. Acontece que, em 2009 e em 2010, as importações de produtos refinados, que é dito que não existem, de tal maneira que os bens são não transacionáveis, são entre 25% a 30% do mercado de combustíveis rodoviários. São! Isto é um dado objetivo. Alguns senhores deputados até vos dizem que é mentira que haja que 25% a 30% do mercado de combustíveis rodoviários é importado. Bom, e depois o senhor deputado diz que o governo está a manipular estatísticas. Senhor deputado, quando se cita o Eurostat,
a propósito dos preços da energia, também é exigível que se cite uma frase que tem em todos os relatórios do Eurostat sobre os preços da energia, a dizer que esta estatística não permite uma correta comparação internacional. É verdade ou mentira? Está lá escrita em todos os relatórios do Eurostat, que os dados aqui inseridos não permitem uma correta comparação internacional, precisamente porque há fatores associados aos preços que não são tratados igualmente por todos os países, nomeadamente os descontos. É uma invenção do governo ou é uma verificação feita, é uma afirmação feita pelo Eurostat? Há países que fazem de uma forma, há países que fazem de outra. E por isso, e por outras razões, o Eurostat diz que, afirma que aquelas estatísticas são estatísticas que têm que ser utilizadas com muita ponderação do ponto de vista da comparação internacional, não devem ser utilizadas dessa forma. Acerca da política fiscal, é de facto um problema. Obviamente que nós sabemos os custos que tem para Portugal. Não sei quantificar, é difícil quantificá-los, mas os custos, nem tanto os custos do ponto de vista fiscal, mas os custos do ponto de vista económico, de existir uma fronteira de bens de combustíveis, que é diferente da fronteira que existe entre Portugal e Espanha. Isso é um aspecto negativo para Portugal, mas não é devido à nossa política fiscal. Nós não temos que alinhar a nossa política fiscal com a Espanha, quando a Espanha até é, do ponto de vista da Agência Internacional de Energia, é mais do que aconselhada a corrigir esta concorrência fiscal que está a fazer do ponto de vista dos bens, dos combustíveis. E mais, as diretivas comunitárias hoje colocam barreiras sérias à diminuição da carga fiscal. Talvez as diretivas não sejam suficientemente adequadas, porque também deviam ter algo que dissesse que elas deviam convergir para impedir a concorrência fiscal, porque a concorrência deve ser feita entre as empresas por fatores de competitividade e não através dos Estados, através da sua política fiscal. Mas isso não é, infelizmente, um aspecto que nós possamos dominar completamente. Agora, isto corresponde a... o que eu estou a dizer não é uma interpretação, é aquilo que corresponde à realidade. Como os senhores deputados ignoraram, deve ter sido deficiência da minha parte, aquilo que eu disse, que é, a meu ver, absolutamente indiscutível, é que os preços dos combustíveis são formulados a partir da combinação de dois mercados, do mercado do crudo e do mercado dos produtos petrolíferos refinados, e que a margem de refinação deriva dos preços formados em mercado internacional nessas duas dimensões. E isso não é algo que aconteceu nos últimos 5 anos, nem é algo que aconteceu nos últimos 10 anos, é algo que tem mais de 50 anos nos mercados internacionais, nomeadamente no mercado de petróleo, que foi dos primeiros a ter uma organização mundial com estas características. E aí, é daí que deriva o essencial das margens de refinação. O que quer dizer que, se nós queremos intervir em algum domínio, ele é, como já disse várias vezes, e julgo que é possível de ser feito, no domínio da armazenagem e do transporte. Agora, os senhores deputados dizerem que o Governo nada fez na área da energia ao longo destes últimos anos, e mesmo na área dos combustíveis, é tentar pôr algo à frente dos olhos dos portugueses. Porque senão, senhores deputados, vão ver o que é hoje a capacidade de armazenagem de gás natural liquefeito. Vão ver, volto a dizer, o investimento que está a ser feito do ponto de vista da nossa capacidade de refinação. Só esses dois aspectos têm uma capacidade elevadíssima de produzir um dos mais poderosos efeitos na economia energética do nosso país, mesmo não falando em tudo o que tem a ver com a produção de energias renováveis e o estímulo à eficiência energética.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós terminamos este ponto 4. Agradeço ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Secretário de Estado da Energia a disponibilidade para estarem presentes nesta reunião, uma reunião muito singular, como aliás o seu desenrolar o demonstrou. Como é a última vez que, com certeza, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui estarão, quero desejar-lhe as maiores felicidades a ambos. Fazemos um intervalo de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e igualmente para todos os senhores deputados.
Caros colegas, vamos retomar então os nossos trabalhos. Estamos a discutir o ponto 11 e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao parecer emitido pelo Sr. Deputado, eu faria minhas as palavras quase do Sr. Deputado José Ribeiro e, portanto, a concordância que tivemos com o Sr. Deputado Agostinho Lopes só durou a anterior reunião e aqui estamos em franca divergência. Sobretudo em relação à opinião do relator, mas essa não é o objeto de voto nesta comissão, mas não nos revemos de todo nas conclusões. E, portanto, eu separava aqui as águas. Portanto, uma coisa é a comunicação propriamente dita, em relação à qual também teríamos algumas críticas, não em relação ao trabalho do Sr. Deputado Agostinho Lopes, mas em relação a esta tentativa que parece ser muito frequente, excessivamente frequente, da Comissão Europeia, dizer um conjunto de generalidades. É evidente, toda a gente acha que é importante fazer boa gestão de recursos no mundo, quem é que haverá contra este conceito abstrato da importância de uma gestão criteriosa de recursos? E depois é um bocadinho inconsequente em termos das ações concretas, apesar de, como aqui foi dito, nos anexos haver alguma informação adicional. Portanto, isso não está em questão. Revemos no parecer, enquanto síntese da comunicação, ainda tínhamos alguns reparos relativamente à comunicação propriamente dita, mas não nos revemos de todo nas conclusões e, portanto, a menos que esta parte seja revista, porque, de facto, a cara não diz com a careta. Isto é quase, enfim, uma posição ideológica e temos visões do mundo diferentes e respeitamos essas diferentes visões. Mas caso a redação das conclusões seja esta, o Grupo Parlamentar do PSD, aqui e só neste caso solidário com o Grupo Parlamentar do PS, votará contra no atual contexto.
Senhores deputados, não existe mais nenhuma pedido de palavra.
É a nossa posição.
Não existe mais nenhum pedido de palavra, dou a palavra ao Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer, indo ali uma questão que o deputado Zé Manuel Ribeiro levantou, que este problema da finitude dos recursos é um problema colocado há várias décadas, pelo menos desde o chamado Clube de Roma, nos idos anos 60. E naquela altura até levantou várias outras objeções. O problema da necessidade da sua gestão criteriosa, sustentável, inclusiva, etc. Ninguém tem dúvidas sobre isso. A questão é que essa gestão é colocada no quadro de uma estratégia, agora dita Estratégia 2020, que encaixou, prolongou, articulou com a chamada Estratégia de Lisboa, que tem uma filosofia neoliberal com aquilo que sabemos. Basta lembrar como é que isto começou. Liberalização dos mercados financeiros é um dos pontos centrais da Estratégia de Lisboa, mercados de trabalho, mercados da segurança social, mercados de energia. E, do nosso ponto de vista, esta estratégia, os instrumentos que são utilizados com esta estratégia, com estas políticas, conduz exatamente ao contrário. É uma evidência que eu, fazendo um relatório sobre um documento, tenho o valor que tenho, o valor é certamente pequeno, e eu não posso concluir pensando que a Comissão deve dizer o contrário, eu devo aqui escrever o contrário daquilo que eu penso. E, portanto, eu acho que a conclusão é dizer que a Comissão de Assuntos Económicos não está de acordo com a comunicação. É isso que eu tenho que dizer, pá. Não posso dizer o contrário. Os senhores deputados, naturalmente, votam contra. É vida, como diria alguém.
Senhores deputados, vamos então votar. O que é votado aqui são as conclusões e o parecer da Comissão. E os considerandos, parecem-me, a opinião do relator mantém-se intacta. Portanto, as conclusões, nós votamos-las separadamente ou em conjunto?
Em conjunto.
Em conjunto. Então vamos votar os seus deputados que votam favoravelmente. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Portanto, as conclusões foram rejeitadas. Eu estava a olhar para o parecer. Ora, o parecer diz que registra as conclusões. Como não tem conclusões, não posso registar nada. Pergunto se algum dos senhores deputados quer propor alguma conclusão. para que ela possa ser registada. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Se não me engano, a própria... Sr. Presidente, exatamente, a própria comunicação tem uma conclusão. Se for para registar essa conclusão...
Presidente, todo o relatório está feito na preocupação e na ideia e na intenção de evitar a polémica do relatório anterior e numa sustentação de uma ideia de que há um outro caminho possível. Quer dizer, eu não contesto a opinião, obviamente, de cada um dos seus deputados e compreendo e conhecemos todos a opinião do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Nós procuramos precisamente evitar ser opinativos nesta matéria. Enfim, trata-se de facto de uma comunicação sobre os desafios com os mercados dos produtos de base e de matérias-primas, parte de uma realidade e de uma verdade, que é uma volatilidade crescente e uma variação de preços sem precedentes, que tem muito a ver também com os gastos, o crescimento dos países emergentes e, portanto, e tudo o que isso implica nesses mesmos mercados. Faz depois a descrição em relação à energia, à agricultura, enfim, e às matérias-primas em geral. Tem depois como quais são as orientações que a Comissão propõe nesta matéria, orientações, enfim, que estão aqui descritas também, que vão desde um acompanhamento à atualização com maior periodicidade da lista de matérias-primas, a uma diplomacia das matérias-primas para garantir o acesso, ao apoio aos países em vias de desenvolvimento, etc., por aí fora. E, portanto, depois temos unicamente e basicamente a descrição destas iniciativas, ou desta proposta de iniciativa da Comissão, que redunda num parecer que nos parece, deste ponto de vista, factual, e procuramos que fosse factual e descritivo, e não opinativo, abstendo-se até ao relator da sua opinião em relação a esta mesma matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, relator e Vice-Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Este relatório, aqui pelas conclusões que o relator Telmo Correia tira, são uma boa ilustração daquilo que eu há um bocado referi. São uma boa ilustração. Porque nós estamos perante, como a Comissão registra, uma grande volatilidade crescente e fala numa variação de preços. Nós podíamos dizer, ela certamente poderia dizer, estamos numa escalada especulativa dos preços destes bens. E certamente que esta subida se deve a maiores consumos em alguns países, certamente algumas restrições relativamente a alguns deles, estão os patamares de esgotamento, o caso do petróleo, mesmo o petróleo de maiores custos da exploração, isso está tudo contabilizado. Mas o grande problema da sua volatilidade e da sua especulação está ligada ao problema da articulação dos preços destes bens no mercado internacional com os mercados financeiros e, concretamente, com os mercados derivados e futuros. Num quadro de crise, eles transformaram-se, estes bens, em produtos de refúgio, exatamente com todas as consequências a que vimos assistir desde 2008. É extraordinário, por exemplo, e razões do meu parecer há um bocado, que perante a instabilidade e os problemas, por exemplo, de um produto bem discutido nesta casa nos últimos tempos, como é o preço do leite, com as suas consequências para os produtores portugueses, a resposta da União Europeia, da Comissão Europeia, para a estabilização dos preços do leite seja a criação do mercado futuro dos preços do leite. Como se isso tivesse resolvido alguns das matérias-primas que têm sujeito a este preço todo. E desse ponto de vista, naturalmente, nós não podemos estar de acordo com estas soluções, com estes instrumentos que, do nosso ponto de vista, produzem exatamente aquilo que são a causa destes relatórios.
Podemos passar à votação, Srs. Deputados. Senhores deputados que votam a favor? Senhores deputados que votam contra? Abstenções? O relatório foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD e do CDS-PP e os votos contra dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP. Cumprimentos ao senhor deputado Telmo Correia e também cumprimentos atrasados ao senhor deputado Agostinho Lopes. Ponto número 5. 6, perdão. Projeto de resolução 469, iniciativa do PS, que instituiu o Dia da Produção Nacional. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Não está cá o autor da iniciativa?
Senhores deputados, ou o grupo parlamentar do PS dispensa a apresentação, origina-se uma discussão e... Não é? Porque é um projeto de resolução, não é? Não há votação aqui.
É só apresentação e discussão, portanto...
Pode ser enviado para plenário. Pode ser enviado para plenário, se há... Portanto, o PS dispensa...
Sim, não é, eu acho que está explícito, quer dizer, muito vamos bem. Cá ver. O projeto de resolução tem uma folha e meia, está bem explícito sobre o seu muito conteúdo.
Bem. Muito bem.
Exato.
Ah, Sr. Presidente, eu só gostaria de dizer, é um lugar comum... Mas todos os dias são dias de produção neste país. Ou deviam ser. Todos os dias são dias de produção neste país. Eu acho que é uma iniciativa que, em fim de legislatura, demonstra um enorme mal-estar do partido que suporta o governo relativamente aos setores produtivos portugueses. E eu acho que tem razão para... manifestar esse mal-estar, e eu acho que este projeto de resolução é uma boa expressão disso. Mas, naturalmente, que mal não faz que o país tenha um dia da produção, se pelo menos servisse para fazer uma reflexão nesse dia sobre os problemas da produção nacional e os problemas de estrangulamentos dos setores produtivos portugueses, já não seria mal.
Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, eu, por uma vez, estou de acordo com o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Quer dizer, eu acho que o dia da produção nacional é um bocado como o Natal, é quando o homem quiser também. E acho que, de facto, o dia da produção nacional deveria normalmente ser todos os dias. Era bom que tivesse sido mais e que a produção nacional tivesse aumentado e tivesse crescido, em vez de ter decrescido. Mas isso é outra questão e é outro assunto. Quer dizer, esta iniciativa, ainda por cima, agora no cair do pano, parece-me uma coisa um bocadinho... Eu não quereria dizer de nonsense, porque, mas enfim, é o que é.
Como não apresentaram, se tivéssemos na atividade política direitos de autor, eu diria que o PCP aqui tem algum motivo para reivindicar, dado que parece necessariamente inspirado nos seus cartazes, e por isso... E dizer curiosamente que veio parar este projeto de resolução à Comissão de Economia, quando nem o Ministro da Economia, nem o Secretário de Estado da Indústria, nem nenhum representante do Ministério da Economia esteve presente no debate de sexta-feira passada sobre a produção nacional. Por isso deixa de ser curioso de alertar para estes pontos. Dizer que necessariamente, e caindo no problema de ser redundante, mas os dias de produção nacional são aqueles que este Governo tem deixado que sejam, e mais os portugueses não conseguem fazer.
Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Eu ia dizer que ficava desinspirado a ouvir estes colegas falarem desta maneira sobre a questão que está aqui presente.
porque esse tipo de elucidações podem ser aplicadas a todos os dias, a todas as efemérides que são comemoradas. E, portanto, aqui o que se trata é do simbolismo inerente à iniciativa que está aqui apresentada. Eu também concordo que dias da produção nacional devem ser todos os dias, inclusivamente os feriados, porque há muitos portugueses e portuguesas que trabalham nos dias de feriado. E, portanto, eu nunca me esqueço de que mesmo esses dias em que uns estão a gozar, os outros estão a trabalhar. Portanto, o que aqui está em causa não é isso, os senhores deputados bem o sabem, e também o que interessa é saber como é que vão votar depois este projeto. De resto, também não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Se estiverem de acordo, e como nunca houve nenhum problema relativo às informações que se seguem para plenário, que refletem o debate ocorrido na comissão, nós dispensaríamos e enviaríamos amanhã essa, quanto muito enviaremos para os senhores deputados todos, para saber se há algum reparo a fazer, e depois comunicaríamos para que ele pudesse ser agendado para a respectiva votação. Ponto 3, outros assuntos?
Nada contra, mas isso vai dar uma, é a Comissão de dar uma urgência a esta matéria que, aparentemente, o grupo parlamentar, porque isso já nada contra, mas...
Mas, aos seus deputados, eu só faço o que a Comissão decide.
Não, mas nada contra, eu compro o apoio disso.
Não, mas, senhores deputados, o meu critério é sempre o mesmo. É ser o mais produtivo possível.
E todos os dias.
E, portanto, eu só cumpro, eu não disse que ia fazer. Eu disse que estavam de acordo que eu fizesse. Não é? Portanto, os seus deputados é que me dizem o que é que querem que eu faça. E o que é que querem que eu faça, senhores deputados? Sou todo ouvidos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, isso traduz-se politicamente em quê?
Em que estamos de acordo com
a questão. É que a ideia é que estava em desacordo. Mas pronto. Ó, Srs. Deputados, vamos fazer o seguinte. Nós vamos distribuir a informação amanhã. Vamos pôr um horário para os senhores deputados dizerem. Senhores deputados, se até às tantas horas ninguém se opuser, enviaremos para plenário. Se houver um senhor deputado que diga, olha, eu oponho-me, não segue para plenário. Portanto, nada melhor do que dar o direito de veto a cada senhor deputado. Será agendado para a próxima reunião, caso exista. Ponto 3, outros assuntos. Outros assuntos, alguma questão queiram colocar? Não. Sr. Deputado Hortêncio Martins?
Não, eu não quero demorar os colegas, só queria, pronto, registar. Receberam dois relatórios da deslocação à reunião interparlamentar, investir na economia real, um instrumento para o crescimento, para a inovação e para a coesão, que foi uma deslocação feita em conjunto também com o deputado da Comissão de Assuntos Europeus, e também um outro relatório sobre o semestre europeu para a coordenação económica. Foram duas reuniões bastante interessantes em que tive a oportunidade de fazer várias intervenções, e o Sr. Deputado Pedro Duarte também, e penso que convidava-os a ler para não estar a amassar com estes assuntos, embora sejam assuntos que necessariamente nos vão orientar e focar e necessitar de maior focagem da nossa atenção, porque estes assuntos, muitos deles estão a ter grandes reflexos ao nível dos países e com grandes exigências ao nível dos países, como se está a ver no caso presente para Portugal.
Muito obrigado. Senhores deputados, próxima reunião. Hoje realizou-se uma conferência de líderes que agendou uma nova reunião para dia 31, no final do plenário. Ou no final da reunião do Conselho de Estado, portanto, haverá nesse sentido. tanto quanto eu posso antever, eu julgo que só tem sentido realizar reuniões da Comissão se for para finalizar trabalho legislativo. Mais uma vez, em honra da produção nacional, nós não temos trabalho legislativo em atraso. Aliás, não temos nada em atraso. Temos apenas duas audições marcadas. Uma para essa mesma quinta-feira, ao Presidente da Câmara de Vizela. Amanhã, no final do plenário. E temos uma audição para terça-feira com o Sr. Secretário de Estado, Fernando Medina, no âmbito de um requerimento que foi feito. Portanto, eu quero saber o que é que a Ilustre Comissão decide a esse propósito. Porque eu prosseguirei, independentemente da minha opinião, prosseguirei com o ritmo normal dos trabalhos até a ordem em contrário. E a primeira ordem é das minhas queridas e queridos colegas parlamentares. Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente, muito obrigado antes de mais. As coisas neste momento são claras. Na reunião de conferência de líderes da quinta-feira no final do Conselho de Estado, ou nós ficamos com a marcação de um plenário para sexta-feira para finalizar tudo aquilo que ainda não foi votado, ou, em alternativa, se as eleições forem marcadas para 5 de junho, para a próxima quarta-feira. É evidente que quer seja marcada para quarta-feira, e se assim fosse, esse plenário seria já depois da tal audição que está marcada. Quer fosse marcado para sexta-feira e, supostamente, a audição seria já depois do último plenário, nós hoje tivemos a oportunidade de constatar que, enfim, o trabalho faz-se, o trabalho continua a ser produtivo, para utilizar um termo aqui muito usado nos últimos 5 minutos, mas convenhamos que não há condições de natureza política para se realizar um trabalho profícuo nestas condições, e quando aquilo que o país sente e aquilo que o país discute são questões muito mais macro para se discutir questões tão micro. Dito isto, nós, esta é a opinião do Grupo Parlamentar do PSD, de qualquer das formas, caberá ao Grupo Parlamentar proponente retirar, enfim, conclusões sobre enfim, a oportunidade de realizar nestas condições uma reunião que é importante com certeza, mas de um nível que eu não sei se poderá ser suficientemente proveitoso dado o momento que nós vivemos. Mas acho que cabe neste momento palavra ao Grupo Parlamentar do PCP para dizer de sua justiça.
Sobre a audição do Sr. Secretário de Estado Fernando Medina, não há nada a acrescentar ao que o deputado Nuno Reis disse. Parece-me de cariz diferente a audição do Presidente da Câmara de Vizela. Até porque essa aí devemos continuar, e como foi colocado em cima da mesa na intervenção inicial do Presidente, estava apenas a dar a nossa opinião. É um tema que infelizmente não se esgotará com esta legislatura. Quanto ao resto, estou de acordo que deverá ser o grupo proponente a decidir.
Subscrevo o que foi dito, quer por deputado Nuno Reis, quer por deputado Pedro Filipe Soares. Quer dizer, eu acho que o problema, uma pequena nuance só, quer dizer, eu acho que o problema é que o Governo, quer dizer, hoje em dia, nós não conseguimos perguntar ao Governo, e temos aqui um Secretário de Estado, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. Quer dizer, quando muito conseguimos perguntar, como aconteceu em grande parte da audição de hoje à tarde, o que é que não fez, ou o que é que devia ter feito, etc. Por aí fora. Portanto, perde um bocadinho esta utilidade de fiscalização da oposição e de debate e da apresentação do Governo das suas soluções. Em relação à Câmara de Vizela, não, acho que é diferente, até porque o Presidente da Câmara esteve cá, ficou de apresentar uma solução, e eu acho que o acompanhamento do Parlamento pode mostrar um interesse sobre a matéria e o assunto que pode ajudar a que haja essa solução.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao meu grupo parlamentar qual é a opinião. Ainda por cima é uma matéria sobre a qual não foi diretamente, não estive envolvido diretamente. Foi mais aqui o instrumento do grupo parlamentar. E nesse sentido, amanhã mesmo diria de uma forma mais. Diria aquilo que nós julgamos sobre o assunto.
Sr. Deputado Agostinho Martins, quer. A questão é a seguinte. Srs. Deputados, para ficar isto muito claro, primeiro, a audição amanhã é por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara de Vizela, não é por iniciativa da Comissão. Primeiro ponto. Portanto, eu peço aos serviços que confirmem hoje ainda se a reunião de amanhã se mantém ou não. Segundo, se o Governo, ou melhor, se for aceita a demissão do Sr. Primeiro-Ministro, ou se for dissolvido o Parlamento, mesmo que só anunciado, eu considero que não há condições objetivas para ouvir o Sr. Estado de Estado. Claríssimo, não é? Fazer isso. Independentemente dessas duas não ocorrerem, há um consenso para que não seja ouvido o Sr. Estado de Estado, mas quem vai decidir é o grupo parlamentar requerente. É este o sentido de tudo o que dissemos. Muito bem. Nós amanhã temos essa reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, mas eu quero aproveitar para dirigir duas ou três breves palavras, muito simples, de agradecimentos. Em primeiro lugar, à magnífica equipa que a Comissão tem, à doutora Joana, à doutora Conceição, à doutora Margarida, à doutora Fátima, que teve meses ainda a trabalhar connosco, e à Luísa, que nos assessoraram e que, enfim, não preciso de acrescentar palavras, porque todos nós e cada um de nós tem uma ideia muito precisa da qualidade, da competência, do profissionalismo, da abnegação, do sentido de responsabilidade, de envolvimento que cada uma destas senhoras manifestou ao longo desta sessão legislativa. Eu confesso que esta é a segunda vez que presidia uma comissão no Parlamento, em circunstâncias completamente diferentes. Aliás, a Sra. Deputada Odete João pode testemunhar isso, porque eu presidi a Comissão de Educação num cenário de estabilidade política, ou seja, de maioria absoluta. Esta Comissão de Economia com um cenário completamente diferente e também com uma cultura que já vinha de trás muito própria e, portanto, não faço comentários sobre isso que não seja o de dizer que eram completamente diferentes. E, por isso, a agenda da Comissão, que eu próprio entendo que um Parlamento deve ter, um Parlamento deve ter uma agenda própria, com poucos assuntos, como as comissões devem ter uma agenda própria, foi muito difícil de, comparativamente com a Comissão de Educação, de poder executar. Porque, naturalmente, os grupos parlamentares, que são os principais atores num Parlamento, têm a sua própria agenda e a evolução da própria vida política faz com que ela tenha uma grande margem de alterações. De qualquer maneira, eu julgo que o trabalho que nós desenvolvemos no início, e que no início era sentido por algumas pessoas como, talvez num resulto, baseado nos grupos de trabalho, foi um trabalho que eu considerei interessante. Teve muito a ver com a dinâmica que os próprios líderes desses grupos de trabalho desenvolveram. Acho que nos podemos dar por satisfeitos, independentemente de não ter depois sido concretizada da melhor maneira a Conferência da Primavera. Portanto, depois houve sempre ali pelo meio uma série de audições que era preciso fazer aos membros do Governo, tudo perfeitamente normal, mas eu faço um balanço positivo deste convívio que mantive com todos vós. Acho que muitos dos problemas foram muito limados e foram evitados graças à maneira de ser e, sobretudo, ao caráter dos coordenadores e das coordenadoras dos grupos parlamentares, que eu aqui quero também agradecer a colaboração prestada, e aos vice-presidentes da Comissão. O Sr. Deputado Telmo Correia manteve-se desde o início. O deputado Almeida Henriques e o deputado José Eduardo Martins fizeram, enfim, ali um meio entre eles, mas, sem qualquer tipo de outras considerações, quero-vos agradecer muito, foi para mim muito, muito estimulante. Algumas pessoas eu não conhecia tão de perto, alguns apesar de sermos do mesmo círculo eleitoral, e pedi-vos desculpa se alguma vez me excedi nas minhas competências, tentei que esta comissão fosse uma comissão democraticamente conduzida, embora às vezes muito severamente quanto ao tempo, não é, Sr. Deputado Agostinho Lopes, e portanto agradecer muito à Sra. Deputada Hortense Martins, ao Sr. Deputado Jorge Seguro Santos, ao meu grupo parlamentar que teve a gentileza de me indicar para estas funções, ao Sr. Deputado Nuno Reis, ao Sr. Deputado Telmo Correia, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. A Sra. Deputada Eloísa Apolónia veio menos vezes, raramente a esta comissão, mas guardo aqui boas recordações e queria expressar isso nesta última ou penúltima das 86 reuniões que realizamos, 86, nesta parte da nossa legislatura, e desejar as maiores felicidades individuais a cada um dos presentes. E cá nos encontraremos para a reunião de amanhã. Está bem? Estão encerrados os nossos trabalhos.